Bom dia a todos. Em nome da Assembleia da República e da Comissão de Educação e Ciência, tenho o prazer de apresentar as boas-vindas a todos aqueles que quiseram participar nesta conferência que currículo para o século XXI. Quero começar por cumprimentar a Sra. Professora Ana Maria Betancourt, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Também, como o nosso conferencista, primeiro conferencista convidado, Monsieur Claude Tellot, que dirigiu em França o grande debate nacional que decorreu sobre a educação, à semelhança do que também aconteceu em Portugal, em colaboração com o Conselho Nacional de Educação aqui há alguns anos. Quero cumprimentar o professor João Sebastião, professor da Escola Superior de Educação de Santarém, que vai coordenar, comentar o primeiro painel, e, naturalmente, o deputado Manuela de Melo, membro da Comissão de Educação e Ciência, e que é a organizadora e a presidente do grupo de trabalho que está a ocupar-se das matérias que têm a ver com os currículos escolares. Esta é uma preocupação nossa desde há vários anos. Cada vez mais nós entendemos que nunca tivemos escolas de tão boa qualidade, nunca tivemos professores com tanta formação, nunca tivemos também uma sociedade com alunos com tão boas condições de trabalho como atualmente, e, no entanto, continuamos a ter problemas graves de abandono escolar, de insucesso escolar. Por isso, um dos elementos que nós achamos que é preciso discutir entre nós em termos de escola pública é exatamente os currículos escolares. O que é que nós, Estado português, o que é que nós, sociedade portuguesa, entendemos que deve ser transmitido às nossas crianças e jovens nas nossas escolas públicas. A Comissão de Educação, para além do seu trabalho normal de legislativo, de discussão de diplomas, de várias iniciativas, seja do Governo, seja dos grupos parlamentares, tem-se preocupado em trazer à discussão e trazer aqui a esta casa especialistas, personalidades das mais variadas áreas relacionadas com a educação, para que connosco discutirem, nos darem ideias que possam contribuir para que o nosso papel parlamentar seja de facto útil. Nós não estamos aqui a trabalhar pelo Governo, nós estamos aqui a trabalhar contra o Governo, estamos a trabalhar em nome da população portuguesa que nos elegeu e, sobretudo, em nome das nossas preocupações que, esperamos nós, em matéria de educação, sejam preocupações de toda a comunidade portuguesa. Neste momento, por exemplo, está em discussão nesta casa, na Comissão de Educação, o diploma do novo Estatuto do Aluno, que mereceu várias propostas, tem vários projetos de vários grupos parlamentares, tem várias propostas de vindas quer de professores, quer de grupos de partidos e de outras instituições. No próximo dia 9, ou seja, depois da manhã, teremos também aqui uma audiência pública sobre essa matéria, sobre o Estatuto do Aluno. Infelizmente, temos muito poucas inscrições para esse debate. Essas poucas inscrições podem querer dizer o que eu não acredito, que está tudo satisfeito com o que diz respeito ao Estatuto do Aluno. Provavelmente não terá havido a divulgação suficiente, mas nós gostaríamos muito de contar aqui com bastantes inscrições, no sentido de, uma vez mais, a sociedade portuguesa, através dos agentes que estão no terreno, se possa pronunciar claramente num diploma que é de extrema importância, como o Estatuto do Aluno. Nós temos aqui personalidades que nos vão apresentar as suas ideias sobre a matéria geral, sobre o tema geral desta conferência. Eu não vou adiantar mais sobre isso. A Sra. Professora Ana Maria Betancourt, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação, que é coordenador, co-organizador desta conferência, e como especialista reconhecida na matéria, que nós, que muito nos honra quando colabora com a Comissão de Educação, naturalmente apresentará ideias mais concretas no que diz respeito ao trabalho que está a ser feito no âmbito que resulta da intervenção do Conselho Nacional de Educação. Deputado Manuel Melo também, naturalmente, gostará de dizer algumas palavras, na sua qualidade de organizadora aqui na Casa e de responsável pelo grupo de trabalho que se ocupa destas matérias, e depois, então, com o professor Claude Tillot, nesta primeira, no primeiro painel, apresentar-nos-á, de certeza, com muito proveito para nós, os resultados e as ideias, a doutrina que terá saído do debate nacional que decorreu em França. Muito obrigado a todos. Os trabalhos decorrerão durante todo o dia. Haverá, como consta no programa, um intervalo não demasiado longo, mas esperamos que produtivo para o almoço. E no fim, como está anunciado, os vários grupos parlamentares apresentarão as suas perspectivas, quer no que diz respeito ao que aqui foi tratado, quer no que diz respeito às ideias que cada grupo parlamentar, cada partido traz na sua história e na sua atuação sobre estas matérias. Desejo bons trabalhos a todos e, sobretudo, que nos tragam contributos muito válidos, porque, embora se diga muitas vezes que os deputados e o Parlamento estão afastados da população, no que diz respeito à Comissão de Educação, isso não acontece. Os nossos deputados têm andado a percorrer o país inteiro a visitar escolas. Todo o país, temos dado uma atenção especial às escolas consideradas TAPE, territórios especiais educativos de intervenção prioritária, e também no que diz respeito à educação especial, enfim, todos aqueles aspectos concretos, muito específicos e extremamente, digamos, como só dizer-se, atualmente fraturantes no que diz respeito ao sistema educativo português e à sociedade em que ele se integra. Por isso, todos os contributos que vierem são bem-vindos, porque, de certa maneira, serão confrontados com a experiência que todos nós, enquanto deputados, temos adquirido no território, no nosso percurso, na nossa peregrinação, não há bloco infecta, mas as escolas que trabalham com grande proveito e com o esforço de muitos professores e outros profissionais de educação, a quem também agradeço. Sendo assim, eu passo a palavra à professora Ana Maria Betancourt, que, na sua qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Educação e nossa colaboradora íntima e muito útil nesta iniciativa, vai fazer a sua apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Conselheiros do Conselho Nacional de Educação, participantes nesta conferência, convidados, bom dia a todos e quero agradecer a presença e a colaboração que nós tivemos na organização desta conferência. E quero agradecer muito, em especial, o convite da Comissão de Educação e Ciência, ao CNE, para a organização conjunta desta conferência. Atribuímos a maior importância à colaboração entre as nossas instituições. E nunca será demais lembrar que o Presidente do CNE, neste caso a Presidente, é eleito pela Assembleia da República, facto que muito me honra. Permitam-me que sublinhe a importância deste facto, que é a base da independência, potenciada igualmente pela composição do nosso Conselho, que integra representantes dos vários setores sociais, políticos, profissionais, associativos e científicos ligados à educação. Uma primeira palavra sobre a importância deste tema. O currículo é uma área essencial da política educativa e, por isso, a intervenção da Assembleia da República é da maior importância. O currículo, e em especial o conjunto de conteúdos, capacidades e atitudes que se considera indispensável aprender na escola, o currículo, dizia eu, constitui uma dimensão fundamental da política educativa do país. E por isso atribuímos a maior relevância à intervenção do Parlamento nesta matéria. Também o Conselho Nacional de Educação decidiu assumir o currículo como uma das suas áreas de atuação, tendo criado, na revisão do seu regimento interno, realizada recentemente, uma comissão permanente dedicada a esta matéria, coordenada pela Conselheira Maria Emília Bertró de Santos, que eu saúdo, e que no final apresentará as conclusões desta conferência. Esta comissão tem estado a acompanhar os grupos de trabalho nomeados pelo Ministério da Educação para o reajustamento dos currículos dos ensinos básico e secundário. Trata-se de um importante desafio que o CNE seguirá com todo o interesse e sobre o qual se pronunciará na devida altura após apreciação nos seus órgãos. Mas não é possível falar hoje de currículo nacional aliando-nos dos compromissos e desafios colocados pelo Tratado de Lisboa, atualizados pelas metas 2020 e também pela nossa integração no espaço europeu do ensino superior, processo de Bolonha, ou ainda das metas 2021 definidas pela União dos Países Ibero-Americanos. O CNE está a acompanhar todos estes compromissos através da sua primeira comissão. Este é um momento decisivo em que vários países no mundo se questionam e estudam reformas capazes de tornar a sua educação mais equitativa e com maior qualidade, porque há uma grande frustração, como disse o Sr. Presidente há pouco, porque investimos muitos meios na educação, temos professores otimamente formados, pessoas com muita boa vontade e, no entanto, o nosso sistema continua a não ser um sistema equitativo como nós gostaríamos e também em matéria de qualidade. Mas também não podemos ficar, digamos, descontentes porque muito caminho se fez e estamos muito melhor do que estávamos, sem dúvida, há uns anos atrás. Os estudos PISA têm contribuído também de uma maneira muito positiva e cada vez mais para que se identifiquem vias para as transformações no sentido de uma maior equidade e qualidade. Em segundo lugar, gostaria de colocar algumas questões e enunciar algumas questões que surgem quando refletimos sobre o currículo. O que se pretende que os alunos aprendam na escola? Que competências, a saber, conhecimentos, atitudes e capacidades queremos que desenvolvam? Que transformações no currículo e, muito, muito importante, na sua gestão, que transformações são necessárias para permitir que a escola funcione de um modo inclusivo, não deixe alunos para trás e seja capaz, e isto é muito importante, atuar aos primeiros sinais de dificuldade. Face a grandes incertezas, uma outra questão que se coloca é como preparar os cidadãos. Como pode a educação atuar para que os jovens estejam mais preparados para enfrentar a instabilidade que é cada vez maior no trabalho e na sociedade? No mundo em que as instituições tradicionais evoluíram profundamente e assumiram novas formas de funcionamento, a escola também alargou a sua esfera de ação, mas permanece como aquela instituição a quem se pede que assegure às novas gerações o acesso a um património essencial de conhecimentos e mantenha a capacidade de formação dos jovens. A evolução da ciência e das tecnologias de informação colocam, por outro lado, novos desafios à formação dos jovens, designadamente no plano ético. É imperioso repensar a formação de cidadãos, e estou aqui na Casa da Cidadania, capazes de compreenderem o mundo que nos rodeia e capazes de participarem plenamente na nossa sociedade. Sem participação não há democracia. Também neste plano, o Conselho acompanha o trabalho em desenvolvimento pelo Ministério da Educação. São questões essenciais para a definição de um currículo para o futuro. Um currículo que assente numa base comum a todo o país, com abertura aos desafios internacionais. Este currículo deverá deixar de ser encarado como algo uniforme, exclusivamente definido ao nível central. Assentem orientações que se imagina possam pautar o dia-a-dia das escolas em todo o país. Já ninguém acredita nisto, mas continua-se muitas vezes a fazer como se assim fosse. Em terceiro lugar, algumas palavras sobre a conferência. O professor Claude Tello dá-nos a honra da sua presença nesta nossa conferência, e falarmos dos desafios colocados hoje à escola pela sociedade e do sócio como, que é no fundo o tronco comum definido na sequência de um grande debate realizado em França, como aliás aquele que o CNE e a Assembleia da República realizaram também aqui. E o professor João Sebastião, profundo conhecedor do contexto português, comentará a sua apresentação. A democracia tornou possível a existência de uma escola cuja composição se democratizou profundamente no que diz respeito ao acesso. Frequentam hoje a escola portuguesa alunos provenientes de meios sociais e culturais muito diversificados e os senhores deputados tiveram a ocasião de conhecer bem estas realidades na visita a territórios educativos de intervenção prioritária. Confrontam-se hoje as escolas e os professores com grande heterogeneidade e complexidade que exigem diferentes práticas pedagógicas, maior autonomia e capacidade de utilizar a autonomia. Não chega a ter autonomia, é preciso saber utilizá-la. Há hoje um novo mandato para a escola, mais centrado na organização das aprendizagens. Pede-se que responda cada vez mais pelas aprendizagens de todos os alunos e pelo desenvolvimento das suas competências. É isto a escola inclusiva. São muitos os desafios que se colocam, de que nos irão trazer versões especializadas em domínios bem diferentes, especialistas como o professor António Câmara e a professora Carolina Leite, que aproveito também para saudar. O currículo deve viabilizar um diferente modelo de escola, onde todos aprendem e para tal tem de permitir a adaptação das propostas curriculares aos contextos da escola e da turma. Existem hoje em Portugal muitas situações que são o testemunho de como é possível existir uma escola onde todos aprendem e todos conhecemos situações destas. Escolas que encontram processos de diferenciação pedagógica e de percursos educativos. E, ao contrário do que se afirma com frequência, nessas escolas os alunos trabalham muito, trabalham mais durante os tempos letivos e, como consequência, aprendem mais. Não se aprende se não se trabalhar. E a escola tem de ser um local de trabalho. E a pedagogia é aí o elemento essencial. Muitas vezes desvaloriza-se a pedagogia e a pedagogia é um meio, é um instrumento privilegiado da escola. Da pedagogia, tão decisiva para prestigiar os professores e as escolas, falar-nos-ia ao professor António Nova, cuja intervenção será comentada pelo professor, pedagogo e conselheiro do CNE, Sérgio Niza. A organização da escola, para que todos aprendam, é essencial, e dela ouviremos falar o professor Joaquim Azevedo, conselheiro e responsável pela comissão do CNE, que se dedica ao estudo dos percursos educativos e qualificantes. Da experiência de Espanha, falar-nos a Presidente do Conselho Escolar de Estado, Carmen Maestre, que saúdo, e a quem agradeço profundamente a disponibilidade para estar aqui e mais esta preciosa colaboração. Os nossos dois conselhos têm vindo a colaborar e é muito importante. Teremos, portanto, um leque de intervenção de pessoas que têm pensado e produzido trabalho de grande qualidade que nos ajudarão a pensar o futuro. A todos os intervenientes, o nosso profundo agradecimento. Um agradecimento muito especial às senhoras e senhores deputados que integraram o grupo de trabalho que preparou esta conferência e à sua coordenadora, a senhora deputada Manuela Melo, com quem colaborámos muito e foi uma colaboração muito desafiante e muito interessante. E também um agradecimento à assessoria do Conselho Nacional de Educação. Gostaria de exprimir a disponibilidade, Sr. Presidente, e o interesse do Conselho Nacional de Educação para prosseguir, através de outras iniciativas, esta tão valiosa colaboração com o Parlamento, porque nós acreditamos profundamente no papel do Parlamento, para que seja possível reforçar a mobilização em torno da escola e do que queremos que nela se aprenda, para que as reformas curriculares sejam mais conhecidas, debatidas pelos parceiros educativos e pela sociedade em geral. E uma última palavra sobre a dívida das nossas sociedades, e era aqui que eu queria acabar, para com os cidadãos que por várias razões ficaram fora do processo educativo. porque desistiram e não foram capazes de acompanhar a escola, ou porque a escola desistiu deles. São cidadãos que não desenvolveram as suas potencialidades. O nosso país precisa de uma escola onde estes processos não se repitam e onde se obtenham melhores resultados. Já realizámos um longo percurso, que é, contudo, necessário prosseguir. O currículo e o modo como é gerido podem ser decisivos e tenho a certeza que serão decisivos neste processo de melhoria. Precisamos que se desenvolva uma responsabilidade social alargada de todos em torno da construção de uma escola onde todos aprendam. Uma escola que contribua de modo decisivo para o desenvolvimento social, económico e cultural do país, porque a nossa maior riqueza são as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Ana Maria Betancourt. De facto, a Assembleia da República, concretamente a Comissão de Educação e Ciência e o Conselho Nacional de Educação, têm que ser parceiros, digamos, estratégicos, mas também a níveis mais miúdos no que diz respeito às discussões para as políticas educativas em Portugal. Eu próprio, embora pouco ativamente, fui durante alguns anos conselheiro de membro do Conselho Nacional de Educação e tenho uma consciência muito viva do trabalho extremamente cuidadoso e ativo que desde há muitos anos tem vindo a ser realizado pelo Conselho Nacional de Educação. Por isso, esta é apenas uma fase, uma paragem, um ponto de avanço das nossas relações e de certeza que o nosso sistema de educação público só vai ganhar com esta colaboração. De resto, o Conselho Nacional de Educação é quase um parlamento na medida em que representa diversas entidades e diversas sensibilidades, incluindo os grupos parlamentares da Assembleia da República, na discussão dos problemas da educação em Portugal. Agora vou pedir à senhora deputada Manuela de Melo, na sua qualidade de presidente do grupo de trabalho que organizou esta conferência, que, para além daquilo que entender dizer, faça a apresentação do professor Globo Tilo. É a palavra, senhora deputada.
Bom dia a todos. Eu não irei fazer não irei dizer coisas muito grandes agora, porque o meu papel é mais logo, mesmo no final, para fazer um pouco a síntese daquilo que foi o trabalho de hoje e, sobretudo, para falar daquilo que vai ser o nosso trabalho, deste grupo de trabalho, no futuro. Mas eu não queria deixar de dizer que, no Parlamento, nós passamos os dias a falar sobre o imediato, sobre aquilo que nos cai em cima em termos de legislação, em termos de protesto, em termos de incentivo, em termos de sugestões, e às vezes temos pouco tempo para refletir profundamente sobre o que é essencial. Este grupo de trabalho pretende fazer exatamente isso, uma reflexão mais profunda, mais calma, mais informada sobre o que deve ser a escola no século XXI. Porque sem termos definido bem o que queremos da escola no século XXI, é muito difícil conseguir entender o significado e o papel que cada momento legislativo tem no processo de construção da escola de hoje. E foi isso que esteve na base também do nosso trabalho e do convite que fizemos ao Conselho Nacional de Educação, porque achamos que é sempre bom termos esta parceria, já tivemos na legislatura anterior para o debate sobre a educação em Portugal e vamos continuar a tê-lo para esta definição da escola do século XXI. Isto como é que vai funcionar? Nós temos agora a conferência do professor Telu, comentada pelo professor João Sebastião, e depois a seguir temos um painel, duas pessoas, já foram do professor António Câmara e da professora Carolina Leite, e depois um debate. Eu estou imensamente satisfeita pelo número de inscrições que houve para esta conferência, porque isto seguramente vai fazer do debate, e nós destinamos 45 minutos a debate, um elemento essencial desta aprendizagem conjunta. Portanto, a seguir o painel, portanto, haverá um moderador que aceitará as vossas inscrições para que o debate se faça com toda a disciplina, mas também com todo o proveito possível. Rapidamente, professor Cotelo, Ana Maria Betancourt já falou disso, têm nos vossos dossiers os currículos. O professor Cotelo foi, obviamente, convidado por nós para estar aqui, por ter sido o comissário do debate nacional sobre o futuro da escola, feito em França. E foi um debate que deu lugar a uma síntese sobre os franceses e a sua escola e também o espelho do debate. Seguramente a política educativa desejável, cujas linhas gerais foram definidas após esse debate, são ainda hoje, digamos, foram entregues ao Primeiro-Ministro em 2004, Primeiro-Ministro francês, tornado público e está na base da definição das linhas do programa educativo do Governo. Portanto, isto é exatamente o que nós queríamos fazer aqui. De maneira que, quando soubemos destas características, professor Tolou, que nos foi proposto pela Comissão Nacional de Educação, de imediato acedemos com todo o prazer em fazer dele o nosso primeiro orador de hoje. É uma espécie de introdução ao tema geral e tem o título importante, O que é preciso aprender. Esta conferência será comentada trazendo este aspecto, dando-lhe trazendo sobre este que deve ser aprendido um pouco da experiência do que se passou em Portugal, pelo professor João Sebastião, sociólogo, professor de Sociologia da Educação na Escola Superior de Educação de Santarém, que é professor convidado do Programa de Mestrado em Educação e Sociedade do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, investigador do Centro de Investigação e Estudo de Sociologia, perito convidado pelo Comitê de Educação do Conselho da Europa e pela Comissão Europeia em diversos grupos de trabalho. Tem desenvolvido variadas pesquisas em torno da democratização do ensino, violência na escola, marginalidade infantil e juvenil. Estas são as duas pessoas que vão abrir a nossa conferência de hoje. Toda a vossa atenção para isso, a minha seguramente estará bem desperta para estes dois oradores. Muito obrigada.
Salve. Mas quando era estudante, não se pensava que a língua portuguesa fazia parte das coisas que se deviam aprender. Por isso, vou falar em francês.
Alors, il faudrait que je sache.
Oui, je vais m'asseoir. Merci donc de cette invitation. C'est évidemment le sujet principal de nos démocraties, de savoir comment former la jeunesse. Comment la jeunesse, qui est l'avenir de nos pays, ont réussi ce prodige entre lui transmettre tout le patrimoine de nos anciens et en même temps lui transmettre de quoi s'ouvrir sur l'avenir. Jamais l'avenir n'a été aussi différent du passé et par conséquent jamais il n'a été aussi difficile pour les systèmes éducatifs de réussir cette passe du passé vers l'avenir. L'école est de toute façon un organe de transmission et par conséquent elle a de toute façon un aspect un peu conservateur. Il faut transmettre les richesses du passé, mais en même temps il faut les transmettre en les ouvrant sur l'avenir. Et c'est pour ça que la situation aujourd'hui est difficile. J'ai intitulé ma conférence « Que faut-il apprendre ?» non pas parce que je sais ce qu'il faut apprendre, mais parce que je pense qu'il faut que tous les pays se posent cette question. Et vous m'avez invité à ouvrir cette conférence, et j'en suis très heureux et très flatté, mais en vérité, la vraie raison de cette invitation, c'est que vous vous posez cette question. Et que, à cette question, il faut essayer de répondre. Alors, je voudrais, avant de vous proposer des éléments de réponse, situer quatre éléments de contexte que vous connaissez. D'abord, l'école a un rôle plus fondamental qu'avant, en un certain sens, dans nos pays, mais en même temps, nous avons des sociétés de la connaissance, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles nous apprendrons toute notre vie. Et par conséquent, il faut que l'école soit conçue comme la première marche de cet apprentissage durant toute la vie, et il faut que cette marche soit réussie. Et en même temps, il ne faut pas avoir l'idée qu'on apprend tout à l'école. Ça, c'est un point capital. On ne peut pas tout apprendre à l'école. On apprendra aussi durant toute sa vie. Si vous voulez tout apprendre à l'école, comme le savoir devient encyclopédique, alors l'école échouera. Le deuxième point, c'est que l'objectif général de nos systèmes éducatifs, c'est, je crois, de former une personne autonome et responsable. Autonome et responsable. C'est-à-dire qu'il puisse réussir sa vie. D'où l'objectif de nos systèmes éducatifs, et lorsque j'ai organisé en France le grand débat sur l'école, cet objectif a été véritablement, comment dirais-je, émis par les Français, et nous l'avons retenu, la commission que je présidais a retenu cet objectif. Il faut que l'école fasse réussir tous les élèves. Fasse réussir tous les élèves. Et du coup, c'est le troisième point de contexte. L'école ne peut pas se contenter d'enseigner. L'école doit faire réussir. L'école doit faire en sorte que les élèves, tous les élèves, apprennent. Et ceci déplace un peu la responsabilité des enseignants. Il ne suffit pas de transmettre des connaissances. Il faut faire en sorte qu'elles soient acquises, qu'elles soient maîtrisées. Autrement dit, le métier de professeur conserve la fonction de transmission, mais acquiert beaucoup plus qu'elle ne l'avait la fonction d'accompagnement des élèves. Et enfin, le quatrième élément de contexte, et que veut dire réussir? Que veut dire faire réussir les élèves? Je vous propose la définition suivante. Je pense personnellement que dans nos démocraties, faire réussir tous les élèves, ça veut dire arriver à mélanger intimement deux choses. Deux choses. Première chose, il faut que tous les élèves sachent un certain nombre de points communs. L'école est aussi faite pour apprendre à vivre ensemble dans nos démocraties. Et donc, il faut que l'école fasse acquérir à toute la jeunesse des éléments communs qui soient considérés comme fondamentaux. C'est ce qui, je pense, va faire l'objet de mon premier point d'exposé. Qu'est-ce que nous devons penser de ces acquisitions communes, de ce socle commun? Une fois que des choses communes à tous les élèves, à tous les jeunes d'une société ont été acquises, je crois qu'il faut que l'école personnalise à côté de cela davantage les connaissances qu'elle transmet. Autrement dit, à côté d'une acquisition de savoir commun, il faut développer l'acquisition de savoirs propres à chaque jeune, de savoirs spécifiques. Et ce sera le deuxième point de mon exposé. Comment construire, à côté des savoirs communs, comment construire un système éducatif qui fait toute la place à des savoirs spécifiques? Le socle commun, première partie. La personnalisation des savoirs, deuxième partie. Le socle commun, qu'est-ce qu'il faut donner en commun à toute la jeunesse? Eh bien, c'est renouer avec la grande définition de nos systèmes éducatifs, c'est il faut donner ce que nous pensons indispensable pour réussir sa vie. Réussir sa vie, ça veut dire trois choses. ça veut dire réussir sa vie de personne, accès à la culture, accès à la beauté, accès à l'épanouissement personnel. Ça veut dire ensuite réussir sa vie de salarié, capacité d'avoir un travail, capacité de gagner sa vie dans ce travail et de contribuer par là au développement de son pays, au développement économique de son pays. Et ça veut dire enfin être un citoyen d'une démocratie capable de vivre avec les autres et capable de respecter les règles de la démocratie. Épanouissement personnel, capacité à être un salarié efficace, citoyen dans une démocratie avancée. Et donc, il faut que le socle commun dise ce qu'on ne doit pas ignorer pour réussir sa vie. Ce qu'on ne doit pas ignorer. Ce qu'on ne peut pas ignorer. Alors je voudrais à la fois dire avec vous quel principe a ce socle commun et quel contenu possible. Principe. Je pense que c'est un acte politique important. Et je suis ici honoré d'être dans le Parlement. J'avais, comme président de la Commission, souhaité que le Parlement français dise lui-même quelles devaient être les connaissances fondamentales pour la jeunesse française. Et à la suite du travail de ma Commission, il y a en effet un article de loi, une loi d'avril 2005, qui dit ce qu'il faut donner à tous les élèves français. Naturellement, le Parlement doit, parce que c'est un acte politique majeur de la société, de chaque société, le Parlement doit initier le processus, mais naturellement, ensuite, c'est un travail de spécialistes et d'experts, et après cette loi, nous avons défini, le ministère de l'Éducation français a défini un décret, et je parlerai du contenu de ce décret. C'est donc un acte politique propre à chaque société. Mais naturellement, deuxième principe, comme chaque société est en interaction l'une avec l'autre, d'abord en complémentarité, nous sommes tous au sein de l'Union européenne et nous devons, me semble-t-il, contribuer par des systèmes éducatifs nationaux efficaces à ce que le citoyen européen lui-même soit le plus à l'aise dans cette Europe que nous construisons. Et à vrai dire, le processus de Lisbonne n'est rien d'autre que cela. Et donc, nous sommes en complémentarité, les sociétés les unes avec les autres. Nous sommes aussi en concurrence. Nous sommes en concurrence économique, nous sommes en concurrence, de sorte que nos liens sont suffisamment étroits pour que le socle commun, c'est-à-dire ce qui nous paraît essentiel à Lisbonne, ait des rapports avec ce qui nous paraît essentiel à Paris, avec ce qui nous paraît essentiel à Londres, avec ce qui nous paraît essentiel à Berlin. Et donc, l'acte politique propre à chaque pays doit tenir compte de ce qui se fait ailleurs et doit s'en inspirer. Et je pense, troisième principe, cet acte politique n'a de sens que s'il s'accompagne d'un engagement du pays à l'égard de sa jeunesse. Il ne suffit pas de définir ce qui est essentiel. Il faut s'engager à ce que tous les jeunes le maîtrisent. Parce que si vous dites que je viens de dire ce qui est essentiel et indispensable pour réussir sa vie, pour réussir la vie future de chaque jeune, alors il faut que le pays s'engage, à vrai dire, et les institutions s'engagent, l'État s'engage, à ce que chaque jeune maîtrise ce qu'on aura dit être indispensable. Parce que sinon les mots n'ont pas de sens. Sinon, ça n'est pas indispensable. Si l'on tolère qu'une partie de la jeunesse ne maîtrise pas le socle commun. Dans mon pays, il y a à l'heure actuelle de l'ordre de 20% de jeunes. 20% de jeunes qui ne maîtrisent pas le socle commun. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère dans mon pays que ça n'est pas si indispensable que cela. Puisque nous n'arrivons pas à faire maîtriser ce socle que nous avons déclaré indispensable à toute la jeunesse. Quel contenu? Alors je pense, ça c'est un point évidemment décisif et c'est une des transformations majeures de notre système éducatif, on ne peut pas définir le socle simplement en termes de connaissances. puisque c'est pour réussir sa vie, puisque c'est pour réussir sa vie, il faut que, à côté et en plus des connaissances, on définisse ce qui est indispensable de maîtriser pour les utiliser, ces connaissances. C'est-à-dire qu'on définisse à côté et en plus des connaissances un certain nombre de capacités et d'attitudes. Et ça, c'est assez nouveau dans nos systèmes éducatifs, qu'ils soient capables de transmettre et de faire acquérir à toute la jeunesse, au titre d'éléments indispensables à réussir sa vie, qu'ils soient capables donc de transmettre non seulement des connaissances, mais des capacités et des attitudes. Et je crois que là, la Commission européenne a raison de, en quelque sorte, appeler compétence ce trio connaissance, capacité, attitude. Je vous lis le texte français qui est le préambule du socle commun. Le socle commun français étant défini précisément en termes de compétences, nous allons le voir dans un instant, chaque grande compétence du socle français, chaque grande compétence, est conçue comme une combinaison. Combinaison, le mot est très important, est conçu comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de connaissances fondamentales pour notre temps. L'école ne doit pas arrêter de faire acquérir des connaissances, de connaissances fondamentales pour notre temps, mais aussi de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, capacités à mettre les connaissances en œuvre dans des situations variées. Variées, mais pas forcément toujours inédite. Ça, c'est un point qui fait débat parmi les chercheurs. Je ne rentre pas dans ce détail, mais je pense qu'il faut apprendre aux élèves à mettre en œuvre leurs connaissances dans une situation variée, mais pas toujours inédite. Le chirurgien, pour prendre un exemple célèbre, qui fait toute l'année la même opération, ce n'est pas une opération inédite. Et c'est pourtant une compétence qu'il doit avoir. Et donc, les situations dans lesquelles mettre en œuvre les connaissances qu'on a, c'est-à-dire les situations qui supportent les capacités que nous voulons donner, ces situations doivent être variées, mais elles peuvent être répétitives. Et enfin, donc chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme quelles attitudes? L'ouverture aux autres, point important dans une démocratie, l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, je crois que c'est une chose très importante. Le XXe siècle dans notre Europe a été tellement dominé et a tellement souffert des idéologies qu'il faut promouvoir la recherche de la vérité dans l'esprit de la jeunesse. Le respect de soi et d'autrui. Dans une société, dans nos sociétés où la violence se développe, le respect de soi et d'autrui est un point décisif que l'école doit contribuer à acquérir. La curiosité. Et enfin, qui est un point décisif et sur lequel les systèmes éducatifs ne mettent pas assez l'accent, mais qu'ils devraient davantage être attentifs, la créativité. Être capable d'innover dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de citoyen. Être capable de créer. Et pas simplement de répéter ce que les générations précédentes ont fait. Intégrer ce que la richesse des générations précédentes au service de cette création. Et du coup, c'est une question très importante pour les systèmes éducatifs. Comment éduque-t-on un esprit créatif? En somme, vous avez compris que je pense que ce qu'il faut transmettre comme contenu du socle, c'est un certain nombre de compétences, lesquelles compétences sont ce trio, cette combinaison de connaissances, de capacités et d'attitudes. Et je ne fais pas dominer les connaissances par les capacités ou les capacités par les connaissances. Les connaissances ont leur valeur et doivent être transmises comme telles. Et en même temps, elles n'ont pas toute la valeur. Elles sont aussi des instruments au service des capacités. Le socle français a, dans cet esprit, défini 7 grandes compétences, qu'il s'agit donc, au cours de la scolarité obligatoire, de 6 ans à 16 ans, de faire acquérir aux élèves. Ce n'est pas simplement définir, c'est faire acquérir. Maîtriser la langue française, après c'est que veut dire maîtriser, naturellement. Pratique d'une langue vivante étrangère. La différence est importante entre maîtriser et pratique. Nous avons choisi des mots qui veulent dire quelque chose. Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. Là, on a choisi des mots, mais qui sont un peu mal fichus, c'est-à-dire un peu bizarres. Maîtrise des techniques usuelles de l'information. Ceci, c'est naturellement une chose, par exemple, que je n'ai pas su faire tout à l'heure en ouvrant ce PowerPoint. La culture humaniste, autour évidemment de la littérature des arts. Les compétences sociales et civiques, point décisif, pas simplement civiques, mais sociales. Il ne suffit pas de faire un bon citoyen. Il faut aussi faire quelqu'un qui sait vivre avec les autres et vivre en paix avec les autres. En paix, même si c'est parfois en désaccord avec les autres, mais où le règlement des désaccords se fait autrement que par les coups. Je viendrai sur ce point tout à l'heure. Et enfin, qui est très nouveau pour le système éducatif français, parce que nous n'y étions pas habitués du tout, mais nous nous sommes donné cette exigence et cet objectif, parce que nous pensons que c'est nécessaire pour la société du XXIe siècle, faire en sorte que les élèves aient plus d'initiatives et soient plus autonomes. Dans leur démarche, dans leur pratique, dans même la façon de faire un exercice scolaire, dans la capacité à prendre en main leur propre vie, à avoir des projets, etc. Et naturellement, nous pourrions, mais je ne vais pas le faire, parce que cette première vue d'ensemble ne peut rester qu'assez générale, nous pourrions regarder le contenu de chacune de ces grandes compétences. De toute façon, c'est assez simple. Si la question vous intéresse de savoir comment nous avons défini cela, c'est public. Et par conséquent, il suffit de regarder sur le site internet du ministère de l'Éducation. Je vais plutôt essayer de faire quelques commentaires et quelques critiques de cette façon que nous avons eue de poser la question. Et d'abord, la question de l'anglais de communication internationale. Dans ma commission, nous avions jugé, mais nous n'étions pas évidemment légitimes pour faire ça, nous avions jugé qu'il fallait être plus précis que de dire « pratique d'une langue vivante étrangère », il fallait explicitement demander qu'on maîtrise non pas seulement l'anglais à proprement parler, mais l'anglais de communication internationale, comme, presque comme une compétence qui n'était pas une compétence linguistique. Le Parlement français n'a pas voulu retenir cette suggestion que nous avions faite. Et donc, on s'est contenté de dire « pratique d'une langue vivante étrangère ». Naturellement, nous savons, vu l'organisation du système éducatif français, que dans 98% des cas, il y a au moins l'anglais dans cette langue vivante étrangère. Et le système éducatif français enseigne une deuxième langue pour pratiquement tous les élèves, avec d'ailleurs des problèmes de maîtrise. Il ne suffit pas de dire « je voudrais enseigner deux langues », ce qui me semble une bonne idée. Il faut aussi prendre les moyens qu'on ne fasse pas que l'enseigner ces deux langues, mais qu'on le fasse maîtriser. Est-ce que les élèves français savent maîtriser deux langues, l'anglais et une autre? C'est pas sûr du tout. Et donc la politique éducative, ça n'est pas simplement une question d'énoncer des objectifs ou de tracer des définitions. La politique éducative, c'est prendre les moyens de telle sorte que les objectifs et les définitions qu'on s'est données soient suivis d'effets sur les élèves. La question des sciences. Je suis très attaché aujourd'hui, et je voudrais partager ce point de vue avec vous, aux sciences, du moins à une certaine quantité de sciences, principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. Je crois qu'il est essentiel de mettre en effet certains éléments de sciences dans le bagage de tout élève, de tout jeune. Pourquoi? Pour deux raisons. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'éducation d'un jeune accorde tant d'importance au virtuel. Sur l'écran de télévision, sur l'écran d'ordinateur, une partie de la jeunesse, de votre jeunesse et de la mienne, passe son temps et donc est éduqué virtuellement. Virtuellement. Un des avantages des sciences, c'est de donner une idée de ce qu'est le monde réel et pas simplement virtuel. Lorsque je tape sur cette table, je me fais mal. Je me fais mal parce que le monde est réel. Tandis que dans le monde virtuel, je peux tuer quelqu'un avec un pistolet et que le sang découle et coule horriblement sur l'écran, il ne se passe rien. Les sciences doivent, à un niveau basique, donner à toute la jeunesse l'idée d'un monde réel. Et l'idée plus précisément que le monde réel n'est pas comme le monde virtuel. Et que lorsque je veux tuer quelqu'un, ce n'est pas comme sur un écran où il ne se passe rien. La deuxième raison pour laquelle un apprentissage des sciences me paraît décisive pour toute la jeunesse, c'est que les sciences, beaucoup plus que les mathématiques ou beaucoup plus que le portugais, beaucoup plus que le français, les sciences habituent à discuter sur des arguments rationnels, habituent à échanger des arguments plutôt qu'échanger des coups. Et de ce point de vue, les sciences préparent à être citoyens. Je pense que le socle français, avec les 7 compétences que je vous ai indiquées tout à l'heure, est trop large. Nous n'avons pas réussi à faire ce que nous aurions dû, c'est-à-dire définir l'indispensable. Personne en France, personne, y compris moi qui suis un homme cultivé, qui ai réussi mes études, personne ne maîtrise tout ce que le socle contient. Parce que nous n'avons pas fait l'effort intellectuel et l'effort politique de séparer ce qui est important de ce qui est indispensable. Et je retrouve ici mon premier élément de contexte dans l'introduction. L'école ne peut pas tout apprendre. L'école, au cours de la scolarité obligatoire, doit apprendre l'indispensable. L'indispensable. Je prends juste un exemple pour vous faire sentir, je n'en prends qu'un, je n'ai pas le temps de faire plus, mais naturellement, nous pourrions en prendre davantage. Dans le socle français, au titre de la culture humaniste, il y a cette compétence, il faut être capable de distinguer une œuvre d'art d'un produit de consommation culturelle. Être capable de distinguer une œuvre d'art d'un produit de consommation culturelle. Qui sait faire ça? Et puis, c'est sans doute important, c'est important naturellement, de voir qu'un tableau de Rembrandt est une œuvre d'art. Est-ce indispensable au cours de l'école, au cours de la scolarité obligatoire? Autrement dit, nous avons un contenu trop large. Et quand on définit le socle commun, surtout quand on veut que ça soit le support d'un engagement auprès de toute la jeunesse, il faut être raisonnable et procéder aux arbitrages nécessaires. Dire ce qui est vraiment indispensable pour réussir sa vie. Enfin, il y a des compétences qui sont dans certains pays ou même dans l'Union européenne et qui ne figurent pas ici. Je vais prendre deux exemples qui sont assez intéressantes, à mon avis, pour votre réflexion et pour la mienne. Premier exemple, il y a parmi les 8 compétences clés de l'Union européenne, et vous le savez très bien, il y a la compétence apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. L'Union européenne a considéré que cette compétence apprendre à apprendre était indispensable. Je suis assez réservé sur cette idée. D'abord parce qu'on n'apprend pas à apprendre comme ça dans la nature. On n'apprend pas à apprendre comme ça, on apprend peut-être à apprendre à travers autre chose, à travers... Bon. Et donc il n'est pas sûr qu'il y ait cette compétence-là de façon autonome. J'aurais préféré à tout prendre qu'on dise apprendre à travailler. Parce que comme je suis obsédé par le fait que les élèves réussissent et que les élèves acquièrent le socle, ils ne peuvent pas l'acquérir sans travailler. Et nous devons donc aider la jeunesse à travailler. Apprendre à travailler, ça me semble une compétence intéressante et importante. Mais vous voyez qu'on peut varier. Après tout, apprendre à apprendre est une compétence qui peut être jugée importante ici à Lisbonne, ici à Madrid, je ne sais pas. Enfin, ici à Lisbonne et là à Madrid. Mais en France, nous n'avons pas jugé que c'était essentiel. Nous n'avons pas non plus jugé essentiel et indispensable une chose, évidemment, qui est assez délicate et sur laquelle j'attire votre attention, qui est la question du corps. Dans nos compétences ne figure pas directement des éléments tenant au corps, à votre corps. Et en particulier, j'ai été très critiqué comme président de la commission sur l'idée que les élèves avaient un corps et que par conséquent, dans le socle commun, il faudrait qu'il y ait des éléments liés au sport, à l'éducation physique et sportive. Le chef de l'État français actuel considère en effet que c'est un certain manque dans le socle commun que rien ne figure explicitement sur le corps. Je vous rappelle par exemple une chose que j'ai découverte et qui m'a beaucoup amusé. Vous avez dans des écrits de Platon l'idée que fait partie du socle indispensable pour un grec cultivé du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'idée qu'il doit savoir nager. Le corps. Alors, le corps et l'éducation physique et sportive sont présents à travers l'autonomie et l'initiative, à travers les compétences sociales et civiques, mais elles ne sont pas présentes en tant que telles. Et ceci peut être, en effet, probablement contesté. Alors, Madame la Présidente, j'ai encore un moment.
Oui, vous avez encore
j'ai encore 5 minutes. Alors, je vais passer rapidement à mon second point, si vous le voulez bien. Mon second point, après un socle commun, c'est-à-dire après des éléments communs à toute la jeunesse, qu'il faut faire acquérir à toute la jeunesse, mon second point, c'est pour plaider pour une certaine personnalisation des savoirs. Et en particulier, dès la scolarité obligatoire, mais encore plus après, au cours du lycée, c'est-à-dire de 15 ou 16 ans à 18 ou 19 ans, je ne parle pas de l'enseignement supérieur, je ne parle pas de l'université dans cette conférence, je m'arrête à la fin du lycée. Je pense qu'il faut être plus attentif que nous ne sommes au goût et aux besoins et aux désirs des jeunes. Après avoir, en quelque sorte, imposé un socle commun, je crois qu'il faut être plus à l'écoute de ce que les élèves souhaitent apprendre et donc avoir une politique qui développe davantage la personnalisation des acquis. En particulier, nous avons des systèmes éducatifs, et je pense que c'est partout dans le monde, où ce que le ministère de l'éducation, les professeurs, les inspecteurs imposent des horaires, imposent des programmes, plus qu'ils ne sont à l'écoute de ce que voudraient apprendre les jeunes. Et donc l'offre éducative, ce qu'on offre à travers les horaires et les programmes, me paraît avoir pris trop d'importance depuis 30 ou 40 ans sur la demande éducative, c'est-à-dire sur ce que voudrait, en plus et à côté du socle commun, je ne parle plus du socle commun, mais sur la demande éducative, c'est-à-dire ce que voudraient apprendre les jeunes. Et dans le grand débat que j'ai organisé, une des choses qui était apparue, qui était extrêmement forte, c'est que toute une partie du peuple français, des familles françaises, ne comprenait plus l'école. Et donc je crois qu'il faut redonner une certaine importance à la demande éducative. Écoutez la demande éducative. Nous avons un proverbe en français qui peut-être a son équivalent en portugais et qui dit « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Évidemment, parler d'âne, quand on parle de système éducatif, ce n'est pas extraordinaire. Mais enfin, il faut être attentif à ce qu'une partie de l'échec scolaire, vient de ce que nous, imposons à la jeunesse des choses qu'elle ne veut pas apprendre. Et donc je crois qu'il faut aider la jeunesse à mieux savoir ce qu'elle veut apprendre. Et il faut donc, à côté du socle commun, proposer à la scolarité obligatoire et après la scolarité obligatoire ce que j'appelle une éducation au choix. Éducation au choix. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Un garçon de 13 ans, de 15 ans, de 17 ans, une fille de 13 ans, de 15 ans, de 17 ans, 18 ans, ne sait pas ce qu'elle a vraiment envie d'apprendre. Il faut l'aider à le savoir. Éducation au choix. D'où des options de découverte et d'approfondissement. Et d'où, au lycée, une fois qu'on sait mieux ce que les élèves veulent apprendre, eh bien, avoir des enseignements plus colorés, plus typés, plus modulaires. Proposer après le socle commun de suivre un lycée où on étudie davantage ce qu'on a envie d'étudier. C'est ce que j'appelle la personnalisation des acquis. Dans cette idée, il me semble important, si vous voulez, de repérer 3 choses que je crois essentielles. Il faut créer une voie littéraire bien structurée. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment la littérature, c'est surtout d'ailleurs des jeunes filles, mais qui aiment les lettres. Et je pense qu'une voie littéraire structurée doit se faire dans nos pays autour de, d'une part les langues étrangères et d'autre part les arts. Plus que ça n'était fait jusqu'à maintenant, ou au moins dans mon pays, c'était plutôt le latin et le grec qui avaient de l'importance. Le latin et le grec n'ont plus d'importance, à mon avis, n'ont plus l'importance qui justifie qu'on fonde une filière littéraire sur eux. Naturellement, il faut qu'il y ait du latin et du grec qu'on puisse faire dans la filière littéraire. Mais fonder une filière littéraire sur le latin et grec ne me paraît pas une bonne idée. Je crois qu'il vaut mieux la fonder pour notre temps sur les langues vivantes. Et par exemple, dans la réforme du lycée actuellement que nous faisons en France et qui prend place en septembre prochain, nous avons défini dans la filière littéraire 2 heures d'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère. Je pense deuxièmement qu'il faut évidemment le faire autour de l'art, et je pense en particulier autour du théâtre. Le théâtre a ceci de fondamental pour un jeune homme ou une jeune fille, de l'aider à s'exprimer, de l'aider à se sentir bien dans sa vie, de le préparer à réussir sa vie. Et je pense que la question du théâtre est évidemment importante en soi, c'est un élément de culture fondamental dans nos différentes sociétés, mais c'est aussi le théâtre, une façon d'apprendre à être bien dans sa vie, à être regardé par les autres, à surmonter ses défauts, ses difficultés. Je pense enfin qu'il faudrait construire, et ça ce serait assez intéressant et nouveau, construire dans la filière littéraire des éléments tenant au droit. Droit administratif, droit social, connaissance concrète du droit, pas la connaissance théorique qui relève de l'université, mais connaissance concrète du droit, etc. Alors, je n'ai peut-être plus beaucoup de temps, je voudrais insister sur l'idée, cette fois-ci pour une élite scientifique, et non plus pour tous les jeunes, insister sur l'idée qu'il faut qu'il y ait que le lycée forme des scientifiques, parce qu'il faut ensuite que la recherche scientifique de chacun des pays soit développée, permettant l'obtention d'un certain nombre de brevets. Là, nous retrouvons ici à la fois la question de progrès du savoir, mais aussi de compétition entre les pays. Et donc, il faut que chacun des pays ait une certaine élite scientifique. Je pense qu'il faut essayer d'articuler plus qu'on ne le fait cette élite scientifique sur les sciences naturelles, parce que la physique et la chimie ont plutôt mauvaise presse, vu les catastrophes que les sciences ont pu apporter au XXe siècle en favorisant par exemple les efforts de guerre, tandis qu'aujourd'hui, sur les questions d'environnement d'une part, et sur les questions de personnes humaines d'autre part, les sciences naturelles, les sciences biologiques, les sciences environnementales, et aussi les sciences médicales, évidemment, sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus qualifiées positivement par la jeunesse. Et par conséquent, il me semble que la création d'une voie scientifique devrait, en quelque sorte, s'appuyer plus qu'il ne le fait aujourd'hui sur les sciences biologiques et environnementales, et moins sur les sciences physiques et chimiques. Mais ceci, naturellement, peut être discuté. Je pense aussi, et ça en France nous ne savons pas bien le faire, que les sciences doivent être prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des voies dans lesquelles l'expérimentation est fondamentale. Si vous faites des sciences au tableau noir, c'est-à-dire si ça devient une espèce de sous-modalité des mathématiques, ça n'est pas des sciences. Enfin, je pense, et je le donne encore comme un exemple, je me dépêche de terminer, Madame la Présidente, je pense qu'il faut créer, alors en France c'est très mal fait, je ne sais pas si c'est bien ou mal fait au Portugal, il faut créer une grande filière d'action sociale et de santé. Je m'explique. Nous sommes des sociétés et des populations qui vieillissons, et c'est heureux. Le progrès médical nous fait vivre plus longtemps. Et nous fait vivre plus longtemps en bonne santé. Non seulement notre espérance de vie s'accroît et s'allonge, mais notre espérance de vie en bonne santé s'allonge encore plus que l'espérance de vie. Ceci est un point capital. Je veux dire, aujourd'hui, les gens de 60 à 65 ans ont une espèce d'âge physique équivalent à 40-45 ans il y a 50 ans. Le progrès médical, non seulement vous fait vivre plus longtemps, mais vous fait vivre plus longtemps en bonne santé. Mais la contrepartie de cela, c'est qu'à la fin de votre vie, qui sera assez longue, eh bien, il y aura besoin que vous soyez aidé. De même, au tout début de la vie et autrement, le statut de la femme et de la mère dans nos sociétés démocratiques exige de rendre compatible à la fois la vie familiale et la maternité et la vie sur le marché du travail. Eh bien, pour rendre cela compatible, il faut créer des services pour les petits enfants. Autrement dit, au debout de la vie humaine, il y a un très grand besoin de nos sociétés pour les 50 ans qui viennent d'avoir des services. Et en plus, créer des formations qui répondent à ce besoin répondra aussi au goût d'un certain nombre de jeunes. Aujourd'hui, surtout des jeunes filles, c'est vrai, mais pourquoi d'abord ne pas répondre à ce goût des jeunes filles et pourquoi éventuellement ne pas y intéresser aussi des jeunes gens? Autrement dit, créer une grande filière au lycée d'action sanitaire et sociale, d'accompagnement de santé et de social, c'est ceci qu'en France nous n'avons pas fait et que nous avons tort de ne pas faire. Je voudrais conclure en quelques mots. En France actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a de l'ordre de 20% des élèves qui ne maîtrisent pas le socle. Et il y a de l'ordre, et je l'ajoute ici, de l'ordre de deux tiers des élèves, qui ne maîtrisent pas ce que les programmes prévoient. Alors les programmes sont toujours écrits pour les meilleurs élèves, donc pour l'idéal. Et donc, qu'il y ait deux tiers des élèves qui ne maîtrisent pas les programmes n'est pas incompatible avec le concept de programme. Mais c'est tout de même assez grave parce que ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à fabriquer des programmes qui sont très utiles pour définir l'élite des élèves, mais qui, en quelque sorte, nourrissent assez peu l'élève moyen et encore moins l'élève qui a des difficultés. On ne peut pas continuer dans nos démocraties à ce qu'il y ait potentiellement un tel échec scolaire. Ou alors, si vous continuez, ça veut dire d'une part que les élèves en question ne réussiront pas leur vie, ce qui est une première chose, et d'autre part que vous allez détruire des éléments de cohésion sociale de nos sociétés. Parce que nous ne pouvons plus vivre avec une vingtaine de pourcents, 1/5 d'élèves en échec scolaire. Et par conséquent, il est assez urgent, me semble-t-il, désormais, d'accentuer notre effort vers la réussite de tous les élèves, et surtout des élèves les plus en difficulté. Et surtout les élèves en plus de difficultés. Je n'ai pas eu le temps de développer tous ces aspects, mais naturellement la politique éducative doit être une politique éducative qui donne beaucoup plus d'importance aux élèves en difficulté qu'elle n'a fait jusqu'à maintenant. Y compris en termes de moyens et de coûts et de profils des enseignants. Alors, c'est pour ça que définir ce qu'il faut apprendre, ou bien définir l'école du 21e siècle, suivant le titre de cette conférence, ça n'est pas simplement définir, c'est construire une politique éducative, c'est-à-dire construire des moyens et des priorités de politique en faveur de la maîtrise du socle commun partout, c'est-à-dire que l'engagement à l'égard de la jeunesse soit réel, et en faveur d'une personnalisation des savoirs après ces socles. Et quand je dis partout, je le répète, ça veut dire surtout au profit des plus déshérités. Alors, comment faire vraiment réussir tous les élèves? Alors je crois, typer l'effort éducatif sur les élèves les plus déshérités, en faire un peu moins mais mieux, c'est-à-dire ne pas avoir pour l'école de visée encyclopédique, et je retrouve ici mon premier point, puisque l'école n'est pas toute seule dans l'acquisition des savoirs, mais n'est que la première marche d'une formation tout au long de la vie qui se déroulera dans nos sociétés de connaissances. Et par conséquent, en faire éventuellement moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Faire travailler les élèves, leur apprendre à travailler. C'est-à-dire qu'il faut certes avoir une personnalisation des acquis, je l'ai expliqué, parce qu'il faut rencontrer un certain goût et un certain talent de la jeunesse, à côté et en plus du socle commun, mais il faut aussi comprendre et faire comprendre, et ça doit être l'objet des professeurs, de le faire mieux comprendre, que le savoir, le savoir-faire et le savoir-être s'acquièrent aussi en travaillant. Ceci est évidemment un point décisif. C'est l'honneur de l'école que de montrer que le travail permet effectivement de progresser. Une de mes collègues britanniques, avec qui j'étais à Rome il y a quelques semaines pour parler du socle commun, parce que les Italiens se posent la même question que vous, disait, et j'ai retenu ça parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, que les enseignants, qui évidemment sont capitaux dans cette affaire, doivent aider les élèves, alors elle citait trois choses, à être des personnes qui apprennent avec succès, qui progressent. Ça, c'est toute une question d'orientation de la pédagogie. La pédagogie dans mon pays consiste plutôt, bien souvent, à noter les fautes et les erreurs. Il vaudrait mieux plutôt noter les progrès et les succès. C'est ce que disait ma collègue britannique. Habituer, aider les élèves à être des personnes qui progressent, qui sont en succès. Deuxièmement, aider les élèves à avoir confiance en eux. Ce qui, évidemment, déborde de la simple transmission de savoir, mais qui représente de la part du professeur un effort, puisqu'il consiste à essayer de, d'une part, de montrer un certain exemple, et en tout cas de faire susciter chez l'élève une certaine attitude, avoir confiance en soi. Et troisièmement, elle citait ce qui me paraît capital, évidemment, mais à vous aussi, sinon vous ne seriez pas là, aider les élèves à être de futurs bons citoyens. Et donc, en particulier, le collège et le lycée sont des lieux de vie, et non pas simplement des lieux d'enseignement, et c'est des lieux de vie dans lesquels on doit apprendre les règles pour savoir vivre ensemble. Je n'ai pas besoin de détailler le point, évidemment, sur les enseignants, je ne développe pas, je viens d'en dire un petit point. Rien ne peut se faire sans les enseignants, et en même temps, il faut que les enseignants changent. Donc je peux laisser ça à la discussion pour savoir ce que j'entends par là. Je termine en disant que, à mon avis, c'est une politique éducative de long terme qui prend place sur une génération. Alors quand je dis ça d'habitude, et je vais me permettre de le dire maintenant, Madame la Présidente, il y a des gens qui, en quelque sorte, n'aiment pas ce que je dis, et quand je dis c'est une politique de sur une génération, ils me répondent « Vous n'allez pas attendre une génération pour faire quelque chose ?» Non. Quand on dit c'est une politique sur une génération, ça veut dire on commence maintenant, mais on sait qu'il faudra une ténacité politique pendant 20 ans pour la faire aboutir. Je vous remercie.
E agora passo a palavra ao professor João Sebastião para o seu comentário.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer à Assembleia da República mais este simpático convite e a possibilidade de comentar uma conferência tão interessante e tão empenhada como a do professor Claude Tillot. Gostaria também de registar o empenho, que é, do meu ponto de vista, muito importante, com que a Comissão da Educação da Assembleia da República tem vindo ao longo dos últimos anos a desenvolver um conjunto de debates públicos sobre as diversas dimensões e os diversos problemas que se colocam à educação em Portugal, trazendo assim, de facto, para a agenda política a educação, local onde nem sempre está adiante, e passaria a fazer um breve comentário, portanto, já que o objetivo do comentador não é competir com o conferencista, mas sim deixar algumas reflexões. Eu poderia talvez começar pela última ideia, por uma das ideias conclusivas finais de Claude Tillot. A ideia da importância do tempo para a ação política na educação e a necessidade de políticas para uma geração. Chamou aqui a atenção para um elemento central do sucesso das políticas de educação. É que não bastam boas ideias, quando as há, não é? Não chegam leis com boas intenções e bem redigidas, e Portugal, portanto, faz sempre muitas leis, nomeadamente na educação. É igualmente necessário que exista um esforço persistente, que seja prolongado, que seja coerente, o tempo que leva a formar uma geração por si mesma. Só assim poderemos, de facto, conseguir que todos tenham sucesso. Como sabemos, é muito fácil para todos fazer comentários sobre a educação dos filhos dos outros, não é? Todos nós sabemos que os nossos filhos levam muito mais tempo a educar que a educação e a aprendizagem de competências, de capacidades e o seu desenvolvimento leva muitos anos. Educar os filhos dos outros é muito fácil. Porque é que eles não fazem isto, porque é que eles não fazem aquilo, porque se eles fizessem aquilo, teria logo, desde logo, resolvido o problema da educação dos filhos dos outros, como é evidente. Eu acho que esta ideia do tempo é uma ideia central e a ideia de que, de facto, nas políticas de educação, como provavelmente em todas as políticas da área social, o tempo é um elemento central e que precisa, de facto, ser gerido, o que coloca a questão da ideia da base comum ou do tronco comum, mas aqui, não tanto no ponto de vista educativo, mas do ponto de vista político, não é? Do ponto de vista de um consenso mínimo entre partidos, na manutenção de um conjunto básico de ideias e relativamente a decisões curriculares. Não podemos mudar de currículos permanentemente, portanto, mudam governos, mudam currículos, mudam ministros dentro do mesmo governo, mudam currículos outra vez, por aí adiante. Na permanência e na relativa estabilidade dos processos de avaliação dos diversos níveis do sistema educativo, no equilíbrio entre as diversas dimensões do financiamento da educação pública, não é? Temos que considerar definitivamente que o central do sistema educativo são as crianças, são as aprendizagens dos alunos, e que uma parte significativa dos financiamentos tem que ir para aí, para o suporte efetivo e prático das aprendizagens dos alunos. Talvez pudesse referir, mesmo relativamente a estas questões, alguma tendência no campo político, aliás, mas não só, a ideia de que alargar a importância dos exames, por exemplo, é uma coisa muito importante. O que de facto é que hoje este trio que Colatelo nos referiu entre conhecimentos, capacidades e atitudes está a ser bastante dissolvido como resultado desta hiperimportância nos exames. As escolas e os professores cada vez mais treinam os alunos para o exame, cada vez menos se preocupam com os conhecimentos, com as aprendizagens, com as capacidades desenvolvidas e com as atitudes face ao saber e ao trabalho também, nomeadamente. Portanto, a importância da existência de uma base educativa comum é, sem dúvida, portanto, e como assinalou Clotilô, antes de mais um ato político, mas também, igualmente, um ato que necessita de ser socialmente partilhado e ser socialmente desejado. Aqui, parecem-me surgir algumas questões no que respeita aos desafios que se colocam às sociedades na renovação ou na reconstrução da legitimidade desta base educativa comum. Porque cada vez mais, ou cada vez menos, aquilo que não se deveria ignorar é contestado e é contestável, digamos. Por um lado, devido ao crescente multiculturalismo, que coloca frente a frente entendimentos culturais muito diferentes relativamente ao que é essa base comum, esse conjunto de elementos e de saberes e de conhecimentos comum. Tronco comum, base comum a quem? Cada vez menos, parece-me que faz sentido falar de cultura dominante, aquilo que temos cada vez mais é uma significativa fragmentação de entendimentos culturais, de práticas culturais e do aparecimento, não numa perspectiva pré-industrial, mas agora numa perspectiva hipermoderno, vá lá, de resistências culturais, às vezes bastante atávicas, mas que usam as tecnologias típicas da modernidade avançada como forma de seu suporte. Portanto, o que me parece que é um dos desafios importantes é que se coloca, de facto, esta ideia de uma base cultural comum, a ideia de um tronco de aprendizagens comuns, é, de facto, esta fragmentação dos entendimentos culturais e as resistências que se colocam e os instrumentos que elas também têm para resistir, digamos. Colocam-se também, parece-me, problemas resultantes da própria ciência e da ciência. Por um lado, a sua difusão social, por outro lado, da aceleração da produção científica. A aceleração da produção científica coloca um conjunto de dificuldades à definição dos currículos. Os currículos estão por natureza sempre atrasados, atualmente por natureza estão cada vez mais atrasados. Tendemos a procurar definir os currículos, muitas vezes, com base na ideia daquilo que irão precisar daqui a 10 ou 20 anos. Mas é de veras difícil de adivinhar isso, já que, de facto, as sociedades mudam em sentidos muito diferentes. Sem que possamos controlar isso, ou sequer percebê-los. Outra ideia particularmente importante que Colatelo referiu foi a ideia de que não podemos repensar esta base comum sem repensarmos os docentes que temos, nem a forma como os estabelecimentos de ensino básico funcionam. No caso português, precisamos claramente repensar a estrutura do sistema educativo e a forma como ele se divide em ciclos, assim como a formação dos docentes que lhes estão associados. Podemos discutir isto, mas também precisamos discutir a forma como refazer os processos de socialização profissionais. Os professores são formados em escolas e institutos politécnicos, vão trabalhar e rapidamente são ressocializados, frequentemente, rapidamente esquecem aquilo que aprenderam, adotando inércias profissionais e rotinas profissionais muito sedimentadas e face às quais é difícil eles, digamos, contrariarem. Penso que uma das possibilidades de contrariar isto fosse talvez, e ao contrário do que tem acontecido em Portugal nos últimos anos largos, seria não reduzir a mobilidade dos docentes, mas aumentar a mobilidade dos docentes, seja entre níveis, seja entre ciclos, digamos, seja entre níveis de ensino. Eu não vejo como... Eu que tenho a dupla experiência de ser professor de ensino superior e professor do antigo ensino primário, não vejo isso como nenhuma vergonha, dar aulas durante um ano, por exemplo, numa escola de primeiro ciclo. Não vejo nenhuma vergonha, não é por ter sido, porque nunca minorizaria, digamos, a minha própria função de professor. Provavelmente perceberia muito melhor e compreenderia melhor como ensinar depois os meus alunos. Da mesma forma que um professor do primeiro ciclo pode perfeitamente dar aulas noutros ciclos e aprender profundamente com isso e desenvolver-se pessoalmente, profissionalmente com isso, quebrar as rotinas e trazer, de facto, inovação importante para as suas escolas. A questão da diferenciação e personalização das aquisições dos alunos coloca questões que, em meu entender, são ainda mais centrais, não é? Parece-me que toda a gente já percebeu, ou todos percebemos, que o efeito democratizador das políticas de massificação e de unificação de linhas de formação que se desenvolveram a partir dos anos 60 e 70 perdeu força, portanto, este efeito democratizador perdeu força ou, na prática, já se esgotou. Portanto, há hoje claramente uma necessidade crescente de uma maior flexibilidade na organização das aprendizagens e dos percursos escolares. Como assinalou claramente Coatelo, é preciso construir alternativas que permitam aos alunos seguir percursos diferentes para chegar ao mesmo ponto, ou pelo menos a pontos semelhantes. Vários caminhos para chegar ao mesmo sítio, acho que é decisivo, de facto, para o sucesso futuro da escola e para o sucesso futuro dos alunos, principalmente. Esta percepção tem sido integrada de forma relativamente limitada nos sistemas educativos. De facto, os sistemas educativos que temos hoje, o sistema educativo que temos hoje, já não é o sistema educativo de há 10 ou de há 20 anos. Começaram a desenvolver-se alternativas, digamos, e outras vias de formação ou paralelas dentro do próprio sistema educativo, àquela via central, geral. Mas o que é verdade é que aquilo que me parece dos trabalhos que temos realizado e dos contactos com as escolas e com professores é que frequentemente estas alternativas de escolarização tendem a transformar-se numa via de escolarização de segunda qualidade para onde são empurrados todos aqueles que têm alguma característica diferente. O aluno porta-se mal, o aluno foi violento, o aluno teve insucesso, o aluno isto, o aluno aquilo. Então estava ótimo num CEF, por exemplo. Penso que a bondade de muitas das medidas políticas, ou o essencial, pelo menos, da bondade das medidas políticas, joga-se, de facto, nas decisões cotidianas que são tomadas depois nas escolas, e aí, muitas vezes, prevalecem preconceitos, prevalecem interesses próprios profissionais, interferem interesses próprios das famílias que pressionam as escolas, e muitas vezes elas não são capazes de resistir a essas pressões, desde a forma como organizam as turmas, como organizam os horários, como escolhem os professores para trabalhar com aquela turma particular, por exemplo.
Uh,
É efetivamente necessário que se crie um novo equilíbrio entre a promoção da procura educativa e a criação de mecanismos de apoio àqueles que não possuem recursos escolares e culturais para essa tomada de decisão. Acho que, de facto, que esta, digamos, que esta relativa fragmentação dos percursos escolares, permitindo aos alunos construir o seu próprio percurso de aprendizagem, pelo menos no caso português, precisa efetivamente de pessoas que ajudem os alunos e as crianças e as famílias a tomar decisões. Muitas das famílias, muitas das pessoas e uma parte significativa dos alunos não vem nem de contextos sociais, nem de contextos culturais que lhes proporcionem recursos ou onde possuam recursos capazes de tomada de decisões. Uma maioria muito significativa dos nossos jovens é mais escolarizada que os pais. Portanto, os pais têm alguma dificuldade em contribuir de forma muito decisiva, a não ser com o bom senso, de dizer trabalha, esforça-te, empenha-te, mas decisões concretas sobre escolha de vias de ensino, tomadas de decisão sobre áreas de formação, etc., e têm muita dificuldade. E aí, claramente, as escolas têm o dever e a obrigação de se esforçar para ajudar os alunos a fazer escolhas efetivas, racionais. Pareceu-me também muito interessante a referência à necessidade de redefinir as vias no ensino secundário superior, digamos assim, adaptando-as às profundas mudanças sociodemográficas, nomeadamente das sociedades europeias. É claro, é evidente hoje que ninguém pode ter dúvidas da utilidade e da necessidade de uma via literária bem estruturada num mundo em globalização. Parece quase um anacronismo, a globalização parece que é só tecnologia, mas não é de facto. Eu vi várias entrevistas e li várias coisas sobre os estudantes de português na China e na Índia. Para eles, estudar português não é estudar uma língua exótica de um pequeno país da Europa. É uma oportunidade efetiva de se movimentarem no mundo. Para os portugueses, digamos que uma via literária que lhes possibilita o conhecimento quer da sua própria cultura, quer da cultura dos outros, é, efetivamente, num mundo em globalização crescente, um instrumento fundamental e uma oportunidade. Se é um fator de formação e desenvolvimento pessoal, é, efetivamente, mesmo do ponto de vista económico, um fator de desenvolvimento e de oportunidade, de facto, quer dizer. Saber português, saber chinês ou saber outra língua, conhecer as culturas, as diversas culturas, hoje é, de facto, tão significativo, não é? E se não fosse isso, as grandes empresas multinacionais não contratavam especialistas em cultura chinesa, em cultura indiana, para os assessorarem nas suas tomadas de decisão e na abordagem a essas sociedades. De facto, digamos que havia, de facto, a existência e a permanência, e não a sua extinção, como está a acontecer um pouco em Portugal, de facto, de uma via literária bem estruturada, acho que é um elemento central. Depois, a fileira da saúde da ação social, portanto, como referiu, numa Europa que está em envelhecimento e em empobrecimento significativo, penso também que será um fator decisivo. Para terminar, de facto, penso que o Claude Deloux nos colocou um conjunto de questões que são as centrais para o desenvolvimento educativo das sociedades e para as quais apenas existem respostas parciais. Quebrar a todos, em particular às instituições políticas, abraçar esta discussão e abri-la a toda a sociedade. As questões educativas têm que ser cada vez menos vistas como um assunto que preocupa as elites para se transformar num assunto de toda a sociedade, condição essencial para o desenvolvimento e o sucesso educativo. Muito obrigado.
Bom, vamos ter um pequeno intervalo, um coffee break. Eu espero que 10 minutos, daqui a 10 minutos, possamos, 10 minutos, um quarto de hora, possamos retomar os nossos trabalhos. O professor Telu e o João Sebastião estarão connosco no painel seguinte para que no debate que se vai seguir todos possam ser chamados a intervir conforme o vosso desejo. Obrigada.
mais uma vez, muito bom dia a todos os presentes. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, depois da boa lição que escutámos inicialmente pelo professor Claude Thérault e com o comentário do senhor professor João Sebastião. Vamos dar continuidade ao programa com o primeiro painel, que se intitula Desafios Colocados à Escola Portuguesa. Antes propriamente de apresentar as pessoas que vão intervir neste painel, primeiro painel, gostaria de informar as senhoras e os senhores que participam neste seminário que nas vossas pastas têm um papel para poderem inscrever-se efetuando as suas perguntas. Os trabalhos vão decorrer do seguinte modo. Primeiro usará da palavra o Sr. Professor António Câmara, depois usará da palavra a Sra. Professora Carolina Leite e seguir-se-á, entretanto, o período de debate. Para que este debate possa correr de forma célere e correta também, durante as intervenções dos dois palestrantes, eu pedi a cada uma das pessoas que quisesse colocar alguma questão no final do debate, que preenchesse o papel que tem dentro da pasta e que daqui a pouco será recolhido no final, próximo do final da segunda intervenção. As senhoras que estão de apoio da comissão irão recolher esses papéis para depois proceder às intervenções à medida que forem chegando à mesa. Portanto, agradecia que quem quisesse usar a palavra utilizasse o papel que tem na pasta, que vai ser recolhido posteriormente. Para este primeiro painel, a primeira intervenção é da responsabilidade do Sr. Professor António Câmara, a quem agradeço a sua participação e a sua disponibilidade em estar aqui presente connosco. António Câmara é chefe executivo da WeDreams e professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa. É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico desde 1997, continua a sua formação em Portugal e no estrangeiro e hoje colabora também em várias universidades, nomeadamente no MIT, na Universidade de Cornell Universidade e também publicou vários livros, nomeadamente O Futuro Inventa-se, publicou em 2009 O Ano com os Pés na Terra, particularmente, e é um dos assuntos principais que com certeza motivou o seu convite para estar aqui presente, além de ser um excelente comunicador, fundou a InDreams, que trabalha em 25 países, distribui jogos móveis vários, e contam-se entre os seus clientes a Adidas, a Nike, a Coca-Cola, o Banco Santander, a Vodafone, a China e a Nokia. Recebeu vários prémios nacionais e internacionais e um dos principais, devemos destacar, foi o Prémio Pessoa em 2006. Posteriormente à intervenção do Sr. Professor António Câmara, usará da palavra a Sra. Professora Carolina Leite, que é a professora catedrática que está à minha direita, que é a professora catedrática na Faculdade de Psicologia de Ciência e Educação da Universidade do Porto, é presidente do Conselho Diretivo e coordena o Grupo de Ciência e Educação. Foi formadora de professores desde 1978, vice-presidente do Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua, é membro do júri do Porto, da Universidade do Porto para o B-Learning, autora de vários artigos relacionados com a educação e é membro do Conselho Científico de várias revistas de educação. Darei agora a palavra, não sem antes agradecer novamente ao Sr. Professor António Câmara, pedindo naturalmente que, enfim, nos introduza no tema do primeiro painel, que é Desafios Colocados à Escola Portuguesa. Muito obrigado.
Bem, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui presente. Eu sou, acima de tudo, um professor e há muitos anos que me questiono, ponho a mim próprio uma questão fundamental. Eu fui estudante no Instituto Superior Técnico e depois andei por várias universidades americanas, nomeadamente o Massachusetts Institute of Technology. E nunca achei que, por exemplo, os estudantes do Massachusetts Institute of Technology fossem superiores, ou tivessem capacidades intelectuais superiores, pelo menos, aos estudantes do técnico. O número de estudantes de uma e de outra instituição são quase iguais. Mas a diferença é que o MIT gerou mais de 50 prémios Nobel, 25 mil empresas e empresas que geram duas vezes e meio o nosso produto interno bruto. Por que raio é que isso acontece? Há outro, a peça do puzzle extremamente importante, é que se nós compararmos os currículos entre a MIT e o técnico, não há praticamente diferença nenhuma. E mais, se compararmos os exames do técnico com o MIT, os exames do técnico são mais difíceis. Por que raio é que isto acontece? Eu acho que isto acontece, não só, obviamente, pelo envolvente, mas aí é importante frisar que o grande avanço da MIT desse Lula pós-guerra, em que o Estado de Massachusetts estava desvastado economicamente, eu acho que a grande diferença tem a ver com o entendimento do mundo, por um lado, e por outro, algo extremamente importante, que é o currículo escondido. Não há nenhuma preocupação com o currículo escondido nas escolas portuguesas, e há toda a preocupação com o currículo escondido no MIT, nas principais escolas mundiais, a nível superior e a nível de ensino secundário. E a minha comunicação é exatamente sobre estes dois temas. Em primeiro lugar, se nós olharmos para as atividades económicas influídas pelas emissões de luz, nós vemos que há determinados picos, que são os picos previsíveis. Mas algo que é extremamente importante é verificar que existe uma correlação imensa e crescente entre a riqueza dos países e a propriedade intelectual. Medida pelo número de patentes neste caso, mas eventualmente também por marcas. Os países, cada vez mais, vão se separar em dois grandes grupos. Os que têm propriedade intelectual, marcas e patentes, e os que não têm. No outro dia, fui visitado por vários dos principais investigadores mundiais de energia. Eles ficavam admirados com os desenvolvimentos em Portugal em termos de energias renováveis, mas acabavam sempre na mesma questão. Onde é que está a propriedade intelectual? Que propriedade intelectual é que Portugal está a gerar que lhes permita, que permita ao país e às suas empresas competirem em qualquer parte do mundo? Essa é a diferença. E a propriedade intelectual está associada às ideias, em primeiro lugar, e as ideias vêm da investigação, mas depois as ideias concretizadas em patentes não são suficientes. As patentes são apenas o primeiro passo, são o passo que permite a entrada. Depois, para concretizar as patentes em riqueza, é necessário muitas outras funções, a primeira das quais é escrever as patentes de forma que sejam passíveis de ataques das grandes empresas mundiais. É necessário saber de marketing e vendas, relações públicas ao mais alto nível. Ao longo destes últimos 10 anos, a minha empresa tem criado propriedade intelectual de classe mundial. Eu hoje estou incrivelmente contente, porque na sexta-feira nós ganhámos o Oscar para Rede Aumentada. Rede Aumentada é um campo em explosão e ganhámos a todas as empresas do mundo. Mas nós próprios sabemos que esse facto não é suficiente. Ao longo do tempo, Portugal, os portugueses têm ganho inúmeros prémios. O problema é concretizá-los depois numa riqueza que, infelizmente, não temos. Qual é o problema português? O problema português, fundamental, é que nesta nova economia do conhecimento temos muito poucos atores, muito poucas pessoas. Há talvez 10 empresas portuguesas nos Estados Unidos a competir. Os finlandeses, que têm metade da nossa população, têm 400. Os israelitas têm 140 empresas cotadas em bolsas internacionais de empresas tecnológicas. E por isso, o desafio fundamental que se coloca a Portugal é criar uma nova geração de exploradores. Não no sentido marxista do termo, e também não só para a economia, para a vida cívica e também para a ciência, porque o sucesso dos países e do nosso depende da sua existência. Nós estamos aqui a discutir currículos, mas quando nós chegamos à contratação de pessoas para uma empresa, é muito curioso ver o que dizia o manual de recursos humanos da Apple, traduzido depois no livro Macintosh-Wade, publicado em 1990. As principais características que nós procuramos nos trabalhadores têm muito pouco a ver com os currículos. Têm a ver com o facto de terem a não paixão, de terem energia, de terem a capacidade de lidar com o stress e com a ambiguidade, de terem autoconfiança, de terem a capacidade de trabalhar em grupo, de terem a capacidade para liderar grupos e de terem a capacidade de concretização. Essas nunca foram preocupações da escola portuguesa. Eu, quando andava no técnico, senti-me sempre a ser filtrado. Eu estava ali para ser filtrado nos exames em que tinha que resolver uma série de charadas. Ninguém me aumentou a autoconfiança. Felizmente, eu fazia desporto a sério. As melhores escolas deste país, nestes aspectos, são de longe e a enormíssima distância, os clubes, como o Sport Algésia da Fonte, que eu sou vice-presidente com muita honra, o Barreirense e todos os clubes que se dedicam à formação de atletas. O desporto competitivo é fundamental e é um buraco negro na educação em Portugal. E é eu que dá essas características. Obviamente há outras áreas, e por exemplo a música. Nós, por exemplo, na Lavins, em 150 pessoas, temos 30 músicos. E eles distinguem-se pela paixão. Eles entraram numa área em que se apaixonaram e depois, mais tarde, transferem essa paixão para outras atividades. Que estudantes é que nós encontramos hoje nas escolas? São estudantes baseados na web. E, portanto, têm um quadro de referências completamente diferente dos estudantes há 20 anos. Usam português sintético porque se habituaram a usar SMS, ao contrário da verbosidade clássica em Portugal. Jogam videojogos. Houve no outro dia um professor amigo meu no Instituto Superior Técnico fez um inquérito a 100 alunos perguntando qual era o número de horas que eles passavam por dia a jogar videojogos. E a resposta é 3. Inacreditável. Obviamente que jogar videojogos tem problemas, mas tem enormes vantagens, porque os standards de qualidade, os padrões de qualidade associados aos videojogos são os mais elevados na indústria de software. Um videojogo não tem um bug. E por isso eles têm standards altíssimos, pelo menos nesta componente visual. Depois, alguns deles são interrailers e, portanto, são muito mais internacionalizados do que os estudantes no passado. Toda esta combinação de acesso a um mundo diferente deu-lhes uma formação informal que não foi acompanhada de forma nenhuma pela formação formal na escola. E, portanto, eles, quando descendem à escola, acham aquilo verdadeiramente uma seca. Eu, no meu tempo, já achava, em geral, e, portanto, é perfeitamente natural que eles hoje achem ainda mais. Os jogos são muito mais fascinantes. E, portanto, o desafio de um professor hoje, e eu sou professor, é imenso. É extraordinariamente difícil ser professor hoje em dia, porque nós temos este desafio, nós estamos a competir com um mundo virtual incrivelmente rico. Mas tudo e tudo baseia-se sempre num elemento essencial, que é aquele que separa as pessoas, separa as firmas, separa as universidades, separa as escolas, separa os países, e que tem a ver com a qualidade. Eu tive uma enorme sorte de estudar nos Estados Unidos com a pessoa que inventou a faixa base. Todos os dias, quando vou na rua, olho para a faixa base e lembro-me de Donald Drew, que foi a pessoa que salvou a minha vida. E ele foi um grande engenheiro de tráfego e depois mudou para modelos de simulação. E o primeiro modelo de simulação que me deu para fazer e fazer um relatório foi sobre a NBA. A NBA estava em crise de audiências e encomendou um estudo a este professor, que tinha ganho medalhas nacionais de engenharia. Eu adorava basquetebol ainda por cima e, portanto, foi fantástico fazer aquele estudo. E uma das medidas que nós propusemos no estudo acabou por ser adotada, que é a linha dos 3 pontos. Isto foi em 79, para aí. Pá, fantástico, fiz um relatório, eu chego lá e ele diz-me: isto é o melhor que tu consegues fazer. Eu pensei, pá. E ele disse-me: se não é o melhor que tu consegues fazer, eu não leio. E basicamente, eu cheguei à conclusão que não era bem o melhor que eu conseguia fazer, fiz outro esforço, e cheguei à conclusão que o que ele dizia tinha todo o sentido. Quando nós sabemos que algo que nós fazemos tem qualidade, nós sabemos, nós não conseguimos separar nós, o sujeito, do objeto do nosso trabalho. E esse é o verdadeiro critério. E portanto, isto é retomado naquele livro clássico de Robert Persig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, que é um dos melhores livros de educação que alguma vez foi escrito. O que é fundamental é a qualidade. E por isso, o que é fundamental em todo o ensino em Portugal, em todas as cadeiras, em todas as atividades e no currículo escondido, é dar padrões de qualidade. Por exemplo, a Universidade de Cornell, todos os meses convida um chefe dos melhores restaurantes mundiais para dar a refeição a todos os estudantes. Eu achei aquilo um luxo incrível. Pá, isto é uma escola de ricos. Além disso, tinha uma escola de hotelaria. Percebia-se que um chefe fosse lá. A justificação é esta. É extraordinariamente importante para os nossos estudantes terem padrões de qualidade. E esta é uma experiência nesse sentido. Ok. Falando de currículos, qual é o maior drama do currículo hoje? Eu tenho filhos, acompanhei-os nas escolas, estive também no estrangeiro com eles e numa das minhas últimas estadias, o meu filho mais velho teve uma escola em Brooklyn que eu fui por acaso. Eu cheguei ao MIT e perguntei: pá, onde é que há as melhores escolas públicas? Eu não tinha muito dinheiro, onde é que há as melhores escolas públicas na zona de Boston? E os tipos disseram: Brooklyn. Aluguei uma casa rapidamente à filha do rabi local, portanto, o meu filho chegou à escola, e ele e o brasileiro eram os únicos não-judeus da escola. Portanto, foi assim um choque cultural. Mas a escola e todo aquele distrito, do qual, aliás, os programas estão na rede, distinguia-se por algo que eu, na altura, achava secundário, que era o ensino da língua. O elemento fundamental era o ensino da língua. E naquela altura, segui todo o programa e cheguei à conclusão que eles tinham absoluta razão. E depois comparei os programas deles com os nossos programas. E se há problema em Portugal, mais do que a matemática, é no ensino da língua. O ensino da língua é verdadeiramente problemático. Quando nós estamos na competição internacional, nós não estamos a resolver integrais triplos. Nós estamos a falar. Nós estamos a articular ideias. E nós, nomeadamente as pessoas como eu, vêm de uma área técnica, nós não sabemos comunicar devidamente. Há um programa em Portugal fantástico, na Ilha da Terceira, do Miguel Mojardim, que se chama República das Letras. 15 miúdos escolhidos na escola, ou que se inscrevem nas escolas secundárias da Terceira, todas as semanas leem clássicos e discutem clássicos ao sábado à tarde. É verdadeiramente espetacular, e o que é mais espetacular ainda é que os pais desses miúdos, alguns deles sem educação, começaram a comprar os clássicos gregos. E esse é um dos pontos fundamentais na educação. É esse que muda tudo. É por aí que temos que começar, e nós começamos extraordinariamente mal. Há um texto em inglês analisando o ensino do espanhol comparado com o inglês, e chegaram à conclusão, e essa conclusão eu penso que se aplica em Portugal, é que o nosso, enquanto o ensino nas línguas anglo-saxónicas começa pela estrutura, e portanto nós aprendemos a estruturar textos e depois vamos do macro para o micro, nós aprendemos ao contrário, começamos pelas análises morfológicas e vamos do micro para o macro. Muitas vezes não chegamos ao macro. E portanto, temos uma enorme dificuldade em pensar em camadas, algo que é fundamental hoje, por exemplo, na comunicação da web, e temos uma enorme dificuldade em distinguir o que é fundamental do que é acessório. E é por isso que ainda está para vir o dia em que um miúdo de 18 anos, em Portugal, escreve algo como isto. Foi escrito pelo Michael Dell, quando tinha 18 anos, e criou a Dell num dormitório da Universidade do Texas. Isto é o que se chama o elevator pitch. Aquilo que nós dizemos quando estamos a subir um elevador com um investidor e temos apenas 2 minutos. O que é que a tua firma faz? Este é o elevator pitch da Dell, que é incrivelmente conciso e que explica claramente porque é que aquela empresa que ele estava a criar ia ter o maior retorno pelo capital investido na indústria. E hoje a Dell, embora esteja não num momento particularmente bom, apesar de tudo, fatura 40 mil milhões de euros e emprega 40 mil pessoas. E tudo começa na língua. Muitos destes fundadores de empresas vinham da área das ciências sociais. Não vinham de engenharia. Há outro ponto extremamente importante no mundo de hoje, tem a ver com os modelos de pensamento. Nós somos treinados a pensar de forma dedutiva e indutiva. E, novamente, eu tive um choque quando cheguei aos Estados Unidos. Na primeira aula, estamos 20 numa turma, e o professor pergunta: o que é que vocês querem ser daqui a 20 anos? Eu nunca tinha pensado, mesmo na altura nem sequer pensava, sabia o que queria fazer daí a 2 anos. E lembro perfeitamente de um tipo com uma perna de pau, tinha perdido a perna na guerra do Vietnã, dizer: eu quero ser governador do Alasca. Eu fiquei espantadíssimo, e depois vários outros queriam ser presidentes. E eu agora, felizmente, graças à rede, fui ver se os sonhos deles tinham cumprido. E cumpriram-se. Este meu amigo foi governador do Alasca. E agora tem uma perna de tungstênio, e à boa maneira americana faz propaganda, afirma que lhe fez a perna de tungstênio. De qualquer forma, este tipo de raciocínio, este raciocínio de desenhar cenários para o futuro, é fundamental. Quando a Apple inaugurou a loja na Quinta Avenida, toda a gente não adivinha-se, desfazia-se em admiração pela Apple. E eu basicamente resolvi escrever: em 2013, a loja da Levins na Quinta Avenida vai deixar a loja da Apple sem ninguém. Nós vamos ter uma loja fantástica e descrevi os produtos. E depois, a firma toda colaborou no desenho da nossa loja em 2013, que vai arrasar a loja da Apple. Estou a passar a absoluta loucura nesta altura, quando a Apple vale mais que o nosso produto interno bruto. Mas é esse tipo de raciocínio que nos puxa para a frente. Até se não fizermos, so what? É a aventura que é fundamental. E é esse um modelo de pensamento que, por exemplo, está teve na mente o André Costa, quando ganhou o concurso da Peugeot a desenhar o carro do futuro. Felizmente, há miúdos portugueses hoje a pensarem assim. Outro dos problemas que nós temos confrontado, sobretudo na vida da empresa, é o facto do nosso ensino ser demasiado convergente. Mas nós nunca aprendemos a lidar com a incerteza. Quantas letras existem em Portugal? A maior parte das pessoas dizem, não sei, até não tenho dados para responder a essa pergunta. Mas a questão é que no número 2, nós muitas vezes temos que responder a perguntas deste tipo. E por isso o nosso ensino, para além de todos os problemas que eu já citei, também tem este. Está demasiado sério e convergente. Não dá... E curiosamente vai completamente ao oposto das nossas melhores qualidades, que são a improvisação. Quando o Carlos Pimenta chegou como secretário de Estado e Portugal entrou na União Europeia, não havia dados nenhum sobre a pesca em Portugal. Mas ele basicamente usou este Back of the Envelope Engineering para estimar os nossos pescados. E não houve problema nenhum nesse lugar do mundo. E portanto, nós fazemos isso naturalmente, mas podíamos melhorar se fôssemos treinados para isso. Outra componente fundamental no nosso ensino que falha é o saber fazer. Mas isso não é um problema de Portugal, é um problema geral. Nós hoje temos um ensino demasiado teórico. E quando eu estava na MIT em 98, um amigo meu chamado Neil Gershenfeld, que é um tipo notável, criou uma cadeira de enorme sucesso. Como fazer quase tudo? Usando as ferramentas de hoje, ele convidou os estudantes para frequentarem a cadeira e fazer quase tudo. Há vídeos na web ainda sobre os primeiros projetos, alguns deles completamente loucos. Havia aquela máquina dos gritos. Eu queria gritar numa sala, mas ninguém me podia ouvir. Eu gritava para a máquina e depois saía da sala, carregava num botão e o grito saía da máquina. Mas houve aplicações muito mais interessantes e há aplicações muito mais interessantes e essa cadeira deu origem a um conceito novo chamado FabLab, o laboratório de fabricação, que está a espalhar um pouco pelo mundo inteiro e vai espalhar, espero, por Portugal, porque esses são os elementos fundamentais na educação que nos falta. Muitas das pessoas da Live Dreams vêm do tempo do Spectrum. Eles aprenderam a programar com o Spectrum. E depois, há o IAT. Hoje, há muito poucas pessoas a saberem fazer. Outro ponto importante é que nós, para competirmos no mundo, temos de ter conhecimento distintivo. E neste momento temos conhecimento distintivo. E eu queria deixar-vos com uma nota de otimismo. Por exemplo, nós estamos num consórcio com todas as grandes indústrias portuguesas para fazer produtos revolucionários, produtos que mudam o mundo. Isto começou com a investigação da área fotonática, também do Fernando Pina na Universidade Nova. Nós queremos tornar a interatividade a qualquer superfície. Este é um vídeo passado na nossa empresa, em que os funcionários estão-se a apaixonar, têm t-shirts brancas que estão pré-programadas para mostrar a informação, e num dado momento vão ver que ela carrega o botão para mostrar as suas emoções. O coração surge, não sei se vêem suficientemente bem, e eu levanto e se carrega no botão para dar outro tipo de informação também extremamente útil. O seu número de telemóvel. Ok? E portanto, esta interatividade entre a superfície é algo revolucionário, é algo que está a ser feito, e portanto há esperança. Isto é, nós também não podemos queixar-nos ad eterno das escolas e das universidades do passado. Nós, em Portugal, hoje, aprendemos com standards parecidos com o mundo inteiro. Nós faltamos exatamente aquela parte do empreendedorismo. Há cientistas fantásticos no mundo, em Portugal, portugueses. Há pelo menos 10 que eu conheço que podiam dar empresas gigantescas. Falta-nos o saber transformar em riqueza. E eu começo por mim próprio. Eu sou empreendedor por acaso e por erro. E nunca fui criado para isso. E nem sequer tenho especial jeito para ser empreendedor. E, portanto, verdadeiramente, o nosso grande desafio é criar empreendedores. E esses empreendedores, obviamente, vêm provavelmente das universidades, dos docentes e dos estudantes. Mas tem que começar mais cedo. Eu termino com um slide muito curioso. Há um ano e meio, eu estive num debate em Bruxelas sobre o European Institute of Technology. Cada país enviava um representante, tipicamente alguém que tinha experiência dos dois lados do Atlântico, tinha experiência na universidade e no mundo empresarial. Eu representei em Portugal e, antes de mim, foi o diretor de investigação da Siemens. E o diretor de investigação da Siemens só tinha um slide parecido. Eu não conseguia encontrar miúdos americanos a venderem limonada na rua. E ele dizia, se isto fosse na Alemanha, imediatamente os vizinhos queixavam-se à polícia porque os miúdos estavam a perturbar a ordem do bairro sem autorização. Provavelmente ainda havia outros que se queixavam à Direção-Geral dos Impostos porque eles não estavam coletados e estavam a criar rendimento. E havia outros seguramente que chamavam a azar o call. E ele dizia, e é por isso que hoje, na Alemanha, há muito poucos empreendedores para o potencial do país. E eu poderia dizer que Portugal, obviamente, não tem a rigidez alemã. Nunca nos lembraríamos de denunciar um miúdo à polícia, pelo menos. Mas, essencialmente, faltam-nos miúdos a venderem limonadas na rua, porque é aí que se percebe o que é o empreendedorismo, é aí que se percebe o que é a noção de serviço. E esse é um elemento fundamental se Portugal quer mudar. Obrigado.
obrigado, Sr. Professor, pela sua intervenção. Usará agora a palavra, depois de preparar a informação no computador, a Sra. Professora Carolina Leite. Novamente a recordar que quem quiser colocar alguma questão aos intervenientes anteriores, poderá lá fazer, preenchendo o papel que tem na pasta próximo do final desta intervenção, que durará cerca de 20 minutos. Assim, Sr. Professor. As senhoras colaboradoras recolherão essa informação e entregá-la-iam aqui na mesa. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Professor.
Bem, bom dia a todas e a todos e agradeço à organização o facto de me estar a permitir participar neste debate sobre que currículo para o ensino, que currículo para a escola portuguesa e para este século XXI, evidentemente. E a mim coube-me este desafio de pensar nos desafios que se colocam à escola portuguesa. É evidente que quando nós pensamos nos desafios, cada um de nós, quando pensa nos desafios, pensa de acordo com a concepção de educação que a orienta, com a concepção de sociedade que deseja, com o papel que, nesse sentido, atribui à educação escolar e às escolas. E, por isso, alguns de nós são de opinião que a educação escolar e, portanto, a escola portuguesa está cada vez pior. Há outros que consideram que ela tem vindo a melhorar, embora ainda não esteja no ponto em que se deseja, e há outros que até consideram que a escola e a educação está bem, ou alguns até que está muito bem. É evidente que dentro deste panorama, eu própria, pela experiência profissional que tenho tido e pela minha postura de cidadã, também tenho o meu ponto de vista e situo-me dentro do grupo daqueles que pensam que a educação escolar tem vindo a melhorar, embora ainda tenha muito caminho a percorrer. De qualquer forma, e por isso que a posição que aqui vou exprimir, nos desafios que considero que se colocam à escola portuguesa, situam-se deste ponto de vista em que me situo, embora eu tenha confrontado com pontos de vista de outros colegas a quem perguntei que desafios consideram vocês que se colocam à escola portuguesa. E o contributo desses colegas fez-me também repensar a minha própria opinião e, portanto, o que vou aqui apresentar, de certo modo, é a minha opinião, já triangulada com a opinião de alguns colegas. Por outro lado, é evidente que quando pensamos na escola portuguesa, temos que pensar em todos os níveis de ensino. E, portanto, embora eu considere que será muito interessante pensar a educação superior dentro desta mesma problemática, e até considero que alguns desafios que se colocam à escola portuguesa, em geral, ou aos níveis de ensino básico e secundário, também se colocam cada vez mais ao ensino superior, a verdade é que, pela especificidade que considero que, de qualquer modo, existe no ensino superior, o que vou aqui ter por referência é, essencialmente, os níveis de ensino básico e secundário. Bem, e neste sentido, eu para preparar esta intervenção, pensei nos desafios que considerei importantes no momento de reforma que seguiu à publicação da primeira lei de base do sistema educativo, portanto, os desafios do final dos anos 80, pensei nas conclusões e, portanto, nos desafios que penso que estiveram subjacentes às conclusões do debate nacional sobre educação realizado em 2006 e organizado numa ação conjunta do Conselho Nacional de Educação e da Assembleia da República e que hoje, por razões de tempo, provavelmente não irei aqui referir, mas também a publicação está lá fora a vender. Tive também por referência os desafios que foram enunciados em 2007 na Conferência Internacional dedicada precisamente a este mote, a escola face a novos desafios, e portanto, na altura em que Portugal assumiu a presidência da Comissão da União Europeia, e que também estão publicados, e portanto, provavelmente também os saltarei, embora o texto os contenha, e depois nos desafios que considero que se colocam atualmente às escolas. Começando pelos desafios que considero que nos anos 80 o Jornal de Notícias tinha uma página da educação, na altura bastante lida por professores e vários profissionais da educação, e que na altura da reforma lançou precisamente um debate sobre a reforma em debate. E nessa altura eu participei com um artigo de opinião onde tentei pensar a formação, que papel era a formação básica. E a intenção de participação nessa altura é porque se debatia se a formação básica devia preparar para o trabalho ou devia ter outra finalidade. E nessa altura, nesse artigo de opinião, o que defendi foi a necessidade, foi uma formação básica que situasse a escola como espaço de cultura e de permuta de subculturas e uma escola de uma formação global da pessoa humana e como eixo de construção da cidade educativa. Situando, portanto, essas ideias naquele tempo, finais dos anos 80, tratava-se de 1988, o que na altura, a intenção foi na altura afirmar que a educação básica tinha de ser inclusiva, portanto criando condições para que todos os que ela acedessem se sentissem nela reconhecidos. E por outro lado, sustentar que a educação não se deve limitar à instrução, isto é, à mera transmissão de um saber, nem, e que, por outro lado, também a escola e a educação escolar não é apenas da responsabilidade da instituição escolar. Aliás, é nisto que preside o conceito de cidade educativa para que apontou o relatório da Unesco dos anos 70. As outras ideias de que a educação não se deve limitar à instrução hoje já estiveram presentes nestas duas intervenções que me antecederam. Bem, mais tarde, nos anos 90, quando o nosso sistema educativo pensou o currículo e a forma como o currículo português se organizava ou se devia organizar, eu participei também numa reflexão, num debate, que tinha por mote que escola básica para o século XXI. E nessa altura continuei a focar a necessidade de substituir uma escola que se dirige apenas a alguns, excluindo os outros, por uma escola para todos e com todos, e de fazer, e continuei a focar a importância da escola de constituir um eixo de construção da cidade educativa, e naquele sentido que há pouco referi. Mas nesses anos 90, ou finais dos anos 90, acrescentei que era necessidade de se caminhar para uma interculturalidade e, portanto, não apenas para um contacto de culturas e na lógica, como eu interpretei o professor Tabu quando na conferência de abertura se referiu, de proporcionar condições que cada de uma educação na lógica de um bilinguismo cultural, isto é, na lógica de valorização das culturas de origem, mas também das culturas, da sociedade onde se está inserido. E foquei também nessa altura a necessidade de a escola ensinar e aprender para uma sociedade cognitiva. E com isto, o que é que eu tive por referência? Aquilo que se calhar todos nós temos é que a avalanche de informação e o constante progresso tecnológico e a especificidade dos problemas que se colocam às sociedades não se comparecem com uma formação de simples recepção de uma informação situada num determinado momento da vida. E, portanto, que a escola, e nomeadamente a escola básica, mas não só, deve preparar para formações que a ela se devem seguir. E que essa formação, quer na lógica de uma autoformação, quer na lógica de uma formação mais formal. Nessa altura, também, sustentei que a autonomia progressivamente conquistada ou oferecida às escolas, embora considere que a autonomia é conquistada, e que promove as escolas como parceiros ativos do sistema e com responsabilidades nas decisões curriculares, considerei que esta medida podia ser um meio para envolver as escolas e os profissionais que nela trabalham em projetos que adequadamente integrem aquilo que é considerado prioritário, imprescindível, importante a nível nacional e o que são as realidades locais. Entrando agora nestes anos 10, dos anos 2000, e vou passar à frente, com conclusões do debate nacional sobre educação, que foi orientado sobre a égide da pergunta como vamos melhorar a educação nos próximos anos, e esta é a publicação que eu digo que está aqui sistematizada, mas eu vou passar à frente, porque acho que não tenho tempo, mas que está, cuja publicação está lá fora, e também o que foram os desafios enunciados na conferência As Escolas Face a Novos Desafios, portanto uma conferência quando Portugal assumiu, como disse há pouco, a presidência da Comissão Europeia, e que foi delegada, a organização desta conferência foi delegada pelo Ministério da Educação à IGE, e cuja publicação também existe, e onde onde com síntese desses desafios, eles centraram-se essencialmente em questões organizacionais, na crença de que as questões organizacionais seriam, ou a melhoria da organização das escolas seria indutora de uma melhoria da qualidade da educação escolar e das aprendizagens que nela devem ocorrer. Em síntese, eu com estas duas referências pessoais e outras duas referências que decorreram destes do que ocorreu em 2006 e em 2007, o que quero realçar é que me parece que o diagnóstico sobre os desafios que se colocam à escola portuguesa tenham vindo a ser feitos. E por isso, o que hoje aqui trago constitui apenas mais um ponto de vista. E para o sistematizar, e apenas por questões de organização, eu sistematizei-os em dois eixos. Por um lado, o eixo das políticas, mas no sentido das macropolíticas, porque, como nós sabemos, no cotidiano das escolas também se faz e se configura a política, mas eu organizei-os, 10 deles no eixo das macropolíticas e 4 deles no eixo das micropolíticas e, portanto, nos processos da organização e de desenvolvimento do currículo nos cotidianos de escolas. O facto de nas micropolíticas serem 4 não é por existirem menos desafios, é porque os 4 desafios que neles incluí são mais abrangentes e por isso não tive necessidade de os desenvolver em tão elevado número. Começando pelos desafios de ordem política, que na minha perspectiva e nesta minha perspectiva triangulada com a perspectiva de outros colegas se colocam atualmente à escola, nós sabemos que a atribuição à escola, que à escola têm sido atribuídos cada vez mais mandatos. O António Nava até diz que as escolas estão cheias de mandatos. E sabemos também que muitos deles são de ordem social e que instituem a escola como polo dinamizador e educador da comunidade. E, portanto, isto transporta-nos o desafio de pensarmos o que compete, de facto, aos professores. Se há uns anos talvez se justificasse lembrar que os professores não eram ou não são professores apenas de uma disciplina ou de uma área disciplinar, hoje, na minha perspectiva, se calhar tem de se pensar que os professores são essencialmente professores de uma área do saber, de uma área do conhecimento. Como é evidente, isso transporta-nos um desafio, que é, reconhecendo-se, eu acho que aí não há, se calhar existe uma ideia de certo modo consensual, mas reconhecendo-se que a escola tem de promover outras aprendizagens para além dos saberes escolares, e o professor António Câmara acabou de realçar este aspecto na minha ótica, muito bem, e portanto que a escola tem de criar novas oportunidades para um desenvolvimento integral dos alunos, coloca-se o desafio político de pensar que possibilidades existem da escola ser um espaço onde outros profissionais, para além dos professores e dos funcionários, os atuais assistentes operacionais e administrativos, se possam envolver na responsabilidade de formar e educar jovens, crianças e adultos e de se virem envolver na responsabilidade de mediar relações de envolvimento da escola com as famílias e com as outras instituições da comunidade. Só conseguiríamos que a escola seja uma instituição que, juntamente com as outras instituições da comunidade, constitui a cidade educativa, o grande desafio dos anos 70 que nos foi colocado pela Unesco, se de facto esta mediação for feita. E como é que ela pode ser feita? Que condições são dadas às escolas para que ela seja feita? Um segundo desafio de ordem política é, tendo sido, e todos nós sabemos, definido na Agenda de Lisboa, o compromisso de tornar a Europa a região do mundo mais competitiva e socialmente coesa do mundo, vários desafios se colocam, do ponto de vista político, ao sistema educativo português. E dentro desses desafios, eu cito questões como a diversificação de ofertas de formação e de educação de segunda oportunidade, algumas das quais já existimos, os CEFs, os PNOS, o sistema da RVCC, os CEFs, os cursos de educação tecnológica de nível superior, etc. E também a ampliação da escolaridade, que também compromisso esse já assumido. Tal como o compromisso de aumentar a qualificação, de aumentar a qualificação de um número maior de pessoas, que é um compromisso mais recente. Mas no quadro destes desafios, outros emergem. Como conseguir romper com a lógica tradicional da organização da formação escolar sem correr o risco de diminuir a qualidade das aprendizagens e das formações? Como evitar a segmentação social que muitas vezes acompanha a escolha de formações deste tipo, destas formações alternativas, CEFs, CNOS, etc. Um terceiro desafio é reconhecer, e tem a ver com o reconhecimento da importância da autonomia das instituições escolares, nomeadamente, todos sabemos, para o delineamento e concretização de projetos que se adequem às situações que convivem. Mas é evidente que a par desta autonomia tem de se reconhecer que sobre os efeitos dessa autonomia terão de ser prestadas contas. Se assim, no quadro desta situação, coloca-se o desafio, como conseguir que esta regulação, que esta prestação de contas, não seja homogeneizante da organização institucional e dos seus projetos e não contribua para que se configurem procedimentos burocráticos que em pouco ou em nada servem à qualidade educacional. De facto, como foi sustentado pelo Ron Glotta na tal conferência internacional que atrás referi, as organizações, e hoje também já aqui foi referido pelo professor Telô, as organizações têm de estar nos limites entre a estabilidade e a instabilidade. E muitas vezes esta prestação de contas obriga-as à homogeneização e a viverem apenas as situações de estabilidade sem as desafiar a adequarem-se a estas novas ideias. Por outro lado, do lado das escolas, coloca-se o desafio de pensar, de conceber que a autonomia não é um fim, mas um meio à disposição das escolas para possibilitar o seu desenvolvimento e capacitação de modo a melhorar um serviço político de educação. Tentando, olhou para mim porque faltam-me quantos minutos? 5? Então vou ter mesmo de acelerar porque ainda me faltam 10 desafios. assumindo-se também que o sistema educativo português se rege pelo princípio da equidade, coloca-se o desafio político de criar condições para que pessoas com deficiências vivam reais situações de inclusão. E, neste sentido, há que enfrentar o desafio de conseguir que o percurso escolar desses alunos constitua uma oportunidade de desenvolvimento académico e não apenas de guarda social. E eu não vou desenvolver esta ideia, mas penso que ela foi perceptível, ou espero que tenha sido. E dentro do desafio, mas tendo em conta a especificidade, há que reconhecer a situação dos surdos e assumir o compromisso de se conceber que para muitas das crianças, jovens e adultos presentes nos espaços escolares, a língua primeira é a língua gestual e que elas têm de viver numa instituição que está organizada em função de uma língua oral. Um quinto desafio é o de melhorar a imagem, e eu não vou desenvolver, mas de melhorar a imagem pública da escola pública. De facto, a escola pública é um dos garantes da equidade e da justiça social. E, portanto, há que melhorar a imagem desta escola pública, nomeadamente criando apoios a alunos menos familiarizados com a cultura escolar. Só se a escola pública também ficar bem colocada nos rankings, é que a escola pública tem condições de ser um espaço de convívio e de aprendizagem de vivência intercultural. E associado a este desafio, claro que se coloca o desafio da divulgação das boas práticas. Por outro lado, reconhecendo-se que os professores são uma peça-chave para a qualidade da educação. De facto, como é muitas vezes dito, a mudança da educação depende daquilo que os professores pensarem dela e dela fizerem e da maneira como a conseguirem construir ativamente, há que enfrentar o desafio político de criar condições que instituam nas escolas oportunidades de profissionalização e de desenvolvimento profissional que passe pela identificação dos problemas e pelo planeamento de modos para neles intervir. E eu também, por razões de tempo, não vou desenvolver esta ideia. O oitavo desafio, e que hoje também aqui já foi colocado e, portanto, também o vou saltar, é o reconhecimento da importância do trabalho em equipa. E, nesse caso, há que enfrentar o desafio político de calcular que a avaliação de desempenho decorrente às alterações do Estatuto da Carreira Docente não interfira negativamente nos relacionamentos pessoais e na vontade de partilhar e coletivamente construir modos de ação educacional. O nono desafio, na minha perspectiva, é que, aceitando que a autoavaliação das escolas pode constituir um meio de diagnóstico das vivências organizacionais e sustentar processos para se conceberem projetos, processos de desenvolvimento e de melhoria, há que reconhecer que, em muitos casos, as escolas precisam de apoios de promotores de desenvolvimento que funcionem, que assumam o papel de amigos críticos, isto é, que transportem para o grupo e para o grupo uma análise e uma visão ampla e comprometida com as situações, a par de um permanente questionamento que ajude as escolas e os seus agentes a refletirem as situações para que tomem as suas próprias decisões. Sendo estes os desafios que eu situei no eixo das macro-políticas, sistematizei em quatro os desafios que considero que se colocam do ponto de vista curricular e pedagógico-didático. Um primeiro tem a ver com aceitando que é importante a valorização daqueles quatro pilares da aprendizagem para que apontou o relatório para a UNESCO para a educação para este século XXI. E, portanto, um desafio tem precisamente fazer das aprendizagens o centro de ação educacional. E, embora eu aqui não vá desenvolver, até porque eu também hoje aqui fui referido, é no fundo, o professor Teló dizia, estou a falar de aprender e não estou a falar de ensino. E estes desafios realmente colocam-se ao nível da aprendizagem e a necessidade nas escolas existir lugar para o desenvolvimento do sistemático da educação para a cidadania, nela articulando questões de educação intercultural, de direitos humanos, de equidade, de responsabilidade individual e social e de envolvimento dos estudantes nas tomadas de decisão. Não basta que as escolas sejam parceiros ou parceiras nas tomadas de decisão curricular, é importante que esta atitude passe para os alunos. E, portanto, quando nós falamos da importância nos processos de desenvolvimento do currículo se recorrer ao método experimental, por exemplo, não é ao método experimental demonstrativo, é ao método experimental construído na lógica da identificação de um problema, da formulação de hipóteses, do envolvimento na procura de respostas. E eu interpretei muito algumas das questões que foram colocadas pelo professor António Câmara neste sentido. E relacionado com este, é evidente que se coloca o desafio de melhorar a qualidade das aprendizagens. E por isso, tal como foi referido no eixo das políticas, tal como eu referi no eixo das políticas, há que também enfrentar o desafio da formação contínua de professores, mas de a mobilizar, de uma formação contínua mobilizada para a melhoria do exercício profissional e para avaliar os efeitos por ela gerados. E quando se fala na qualidade da aprendizagem, evidentemente que estou a referir-me à aprendizagem de que, nomeadamente, aquela que constitui pré-requisitos para outras aprendizagens. Um outro desafio que se coloca é reconhecendo que o espaço de aula, aquilo que muitas vezes é considerado, designado por a sala de aula, que é nesse espaço educacional que muitas vezes ocorre mudança centrada na aprendizagem. E, portanto, há que procurar uma organização que altere a que ainda prevalece e que foi pensada quando a escola se dirigia a todos como se apenas não se tratasse. E, portanto, o desafio que se coloca é alcançar aquilo que o João Barroso propõe, que é ensinar a todos como se fossem cada um. Isto é, tendo em conta as diversas individualidades, as diferenças e aprender, apesar de não desistir, de se construir em conjunto um futuro coletivo. Um outro desafio que se coloca é face à complexidade crescente com que se confrontam as escolas, há que apostar em culturas de colaboração, na sala de aula com os alunos, entre pares, com instituições de ensino superior e de investigação, com instituições da comunidade, com famílias, associações de pais, etc. E, portanto, de forma a caminhar-se no sentido de uma construção de visões de conhecimentos e projetos de ação coletivos, que respondam a problemas complexos e sejam potenciadores de criação de nichos de inovação. De facto, a inovação, e hoje também já aqui foi referido, a inovação há na escola muito, ou no cotidiano da educação escolar, muito de manutenção, mas também tem de haver muito de inovação. E há que construir esses processos sustentados de inovação. Último desafio, antes de uma consideração final, é reconhecendo que as escolas vivem situações que, no fundo, são situações da vivência social, há que capacitar professores, funcionários e outros profissionais que nelas trabalhem para um trabalho em rede e em parceria que sustente intervenções face a problemas com que hoje, mas muitos deles não são de hoje, o que hoje tem a maior visibilidade se convive, tal como a indisciplina, os conflitos e as agressões. De facto, é preciso que a escola seja um lugar seguro, onde todos se sintam bem e todos se sintam nela representados, e é onde é assumido o compromisso de nela ser vivida e aprendida a vivência, uma vivência democrática. Sendo estes os desafios, Eu tecia uma, tentei tecer uma consideração final. E é evidente que estando aí subjacente a estes desafios, um querer político, mas também um querer dos profissionais da educação, nos modos como configuram e como desenvolvem o currículo. E aceitando que as escolas e os professores têm de ter hoje um papel proativo que permita pilotar processos de mudança em vez de um mero ajuste às transformações que vão ocorrendo na sociedade, o grande desafio que na minha perspectiva, ou se eu quisesse sistematizar num grande desafio, que na minha perspectiva se coloca nos próximos anos às escolas e à educação escolar, é que seja instituída uma política de acompanhamento e regulação das medidas educacionais e curriculares, que respeitando e fomentando a autonomia das escolas, contribua para a adequação, para a sustentabilidade e para a inovação das próprias políticas e das práticas delas decorrentes e para a capacitação dos professores e de outros profissionais da educação que lhes dê nesse sentido. Por outro lado, e reconhecendo que a mudança se constrói em função dos desafios, mas também em função do inconformismo face a situações com que se convive e que se deseja alterar, há que romper, e eu acho que neste momento este aspecto também é muito importante, há que romper com a descrença nas possibilidades de mudança e há que mobilizar positivamente os professores e todos aqueles que têm responsabilidades educacionais. Espero não ter.
Muito obrigada, Sra. Professora Carolina Leite. De forma ou com o intuito de procurarmos cumprir minimamente o horário que está estabelecido, vamos fazer do seguinte modo, se tiver aqui a concordância dos membros da mesa. Eu tenho aqui alguns pedidos para intervenção e seguramente para questões, ainda estão a chegar mais. Iríamos proceder do seguinte modo, blocos de três intervenções desse lado, com resposta dos palestrantes para quem foi dirigida a questão. Pedia às pessoas que vão intervir que procurassem ser sintéticas, breves, naquilo que vão explanar e apresentar. O mesmo peço ao conjunto dos palestrantes, de modo a que nós, por volta das 13 horas e 15 minutos, possamos terminar de modo também ir almoçar e podemos começar os trabalhos às 14h30, conforme o previsto, porque ainda temos da parte da tarde outros palestrantes, outros intervenientes e naturalmente gostaríamos de contar com a presença e, acima de tudo, com a participação de todos. Apelando, pois, à capacidade de síntese dos intervenientes desse lado, mas também dos que estão aqui connosco, vou começar dando a palavra ao Sr. Professor Vítor Lobo, da Universidade de Coimbra, a quem pedia, juntamente aos outros três intervenientes seguintes, o próximo, Fernando Adão da Fonseca, Fórum Liberdade de Educação, e seguido, Vanessa Silva, da Câmara Municipal do Seixal. Portanto, são os três primeiros intervenientes, pedia que, já estou a dar a conhecer os nomes, para que pudessem rapidamente preparar a sua intervenção de forma simples. Senhor Professor Vítor Lobo, faça o favor de usar a palavra. Pode carregar aí na tecla.
Muito obrigado. Muito obrigado. E realmente procurarei ser sintético e por isso vou ler. Louvo os esforços de Vossas Excelências no sentido de melhorar os currícula relativos ao nosso ensino. Contudo, o grave problema de todo o nosso ensino é a sua baixíssima eficiência no que respeita à aquisição de saberes, sejam de natureza, digamos, abstrata, digamos, académica, como química e francês, sejam de natureza vocacional, digamos, artes e ofícios, por exemplo, mecânico de automóveis, carpintaria, etc. É verdade que há alunos bem preparados, mas, infelizmente, há uma percentagem muito, muito maior de alunos que irão ser lançados no mercado de trabalho insuficientemente preparados. E tal tem graves consequências, em primeiro lugar, para eles próprios e depois para a produtividade do país. Ora, eu acredito profundamente que o método mais eficiente para minimizar esse gravíssimo problema seria a reintrodução de exames em todos os fins de ciclo do ensino básico e secundário. Refiro-me a verdadeiros exames e considero que as provas que presentemente existem não são reais exames. Tenho uma série de artigos publicados onde escalpelizo as razões destas afirmações, que podem ser consultados por vossas excelências pelos meios informáticos. Naturalmente que, se a mesa entendesse conveniente, eu poderia resumi-los. Mas paro aqui e pedia, portanto, aos oradores que apreciassem as minhas palavras e paro aqui para não demorar a vossas excelências mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Vitor Lobo. Conforme acertámos aqui na mesa, os senhores postulantes, ao fim de três intervenções, se alguém quiser usar da palavra, sim, usará. Senhor Fernando Adame da Fonseca, Fórum Liberdade e Educação, se faz favor.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu apreciei muito esta conferência, acho que ela obriga-nos a pensar. Penso que o que é importante às vezes não é tanto, digamos, enfim, dizermos aquilo que pensamos, mas ouvirmos o que os outros têm a dizer e aprender com eles. Eu penso que é óbvio que é necessário...
Podia que falasse mais perto, peço desculpa interrompê-lo, podia que falasse mais perto do micro porque não se consegue compreender totalmente, peço desculpa. Faz favor.
Portanto, há parte fundamental que tem a ver com o seguinte. É evidente que é necessário haver um currículo central. Tem que haver um conjunto de conhecimentos, competências, atitudes que têm que ser transmitidas e que são bases, e sobre isso nós estamos de acordo e penso que, enfim, há sempre trabalho a fazer, rever aquilo que é necessário. Agora, não tenho, digamos, dúvida, até pelas exposições que foram aqui feitas, muito interessantes, e realço um ponto do professor Claude Calot sobre a educação para a escolha ao longo da vida, que é um ponto essencial, se eu interpretei bem na sua comunicação, portanto, a educação para a escolha ao longo da vida. Ora, preparar as pessoas para a escolha exige, não é, um ambiente de liberdade. Quer dizer, eu não consigo educar, não é, se não for educar para o exercício da liberdade. E para eu educar para a liberdade, eu preciso de educar em liberdade. E só assim conseguirei uma necessária flexibilidade para poder chegar a cada aluno, ou pelo menos a cada grupo de alunos, e portanto, qualquer ideia que saia, que não tenha a ver com uma libertação também das escolas. As escolas, temos que acreditar nos professores, nas escolas, que elas sabem melhor o que é que pode ser feito, uma vez definido esse currículo central, e essa liberdade que tem que ser dada às escolas, essa autonomia, que obviamente que é um meio, já sabemos que é, não é? Mas que tem que ser o máximo que ela puder ser, também exige uma nova organização do sistema e uma nova postura das autoridades e realmente do próprio Estado relativamente às escolas. E pergunto, se gostava de ouvir as pessoas que estão na mesa, sobre se isso não significa também uma nova estrutura de todo o sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando da Fonseca. Dou a palavra a Vanessa Silva, da Câmara Municipal do Seixal. Faça o favor.
Boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de saudar esta iniciativa da Comissão de Educação e Ciência e dizer que, de facto, também é um momento muito oportuno a reflexão que hoje aqui nos permitiram fazer em conjunto convosco. Eu gostava de colocar uma questão e, no fundo, também uma apreciação. Dizer-vos que, da minha observação enquanto vereadora da Câmara Municipal do Seixal, penso que se está a assistir hoje a uma certa confusão entre o que é educação e o que é assistência à família nas escolas portuguesas, nomeadamente nas escolas do ensino básico. E gostaria, evidentemente, de ver por parte dos palestrantes algum comentário a este respeito. Digo porque do decisor político à família se registra muito a falta de interesse sobre o que acontece aos alunos, aos seus filhos, enquanto estão no espaço escola. O que interessa é que estejam no espaço escola, estejam vigiados e guardados, e, portanto, as questões de caráter pedagógico, de formação, do que é a função da educação ou a função primeira da educação, aparecem um pouco diluídas, na minha opinião. Uma outra questão que se prende também com estas é a questão das atividades de enriquecimento curricular, agora recentemente criadas. Também, na minha opinião, estas atividades de enriquecimento curricular constituem uma espécie de externalização de áreas curriculares. E quando hoje aqui discutimos a importância da existência de um tronco comum, quando um dos palestrantes até nos identificou quais seriam essas áreas do tronco comum, nós assistimos a que, por exemplo, a educação físico-motora ou as diferentes expressões artísticas, assim como o ensino de uma segunda língua, são empurrados para estas atividades de enriquecimento curricular que são opcionais, portanto são fora do currículo, e que, não tendo havido a alteração dos currículos no primeiro ciclo do ensino básico, o que é prática corrente nas escolas portuguesas é que estas áreas deixam daí ser tratadas. Portanto, eu gostaria também de ouvir a opinião por parte da mesa relativamente a estas questões. Muito obrigada.
Bom, posto colocadas as três questões, temos ainda mais 8 inscrições ainda. Pedia naturalmente aos senhores palestrantes, quem quiser começar a usar da palavra, procurando também, naturalmente, obter um pouco a capacidade de síntese, de modo a que possamos concluir os trabalhos às 13 horas e 15 minutos, sem que isto queria dizer que se corta a palavra, mas agradecia, até para que possamos continuar os trabalhos devidamente no período da tarde e por respeito a quem vem falar a seguir. Não sei quem quer começar a usar a palavra. Sr. Professor João Sebastião, Sr. Professor António Cama, Sr. Professor Cabrinha Leite. Senhor... Sim, senhor, então daremos a palavra ao nosso convidado europeu. Senhor Professor Claude, faz favor.
Merci, c'est évidemment, comment dirais-je, plus facile de parler d'un système éducatif qui n'est pas le sien, et par conséquent, je prends comme une invitation à le faire. Je voudrais relier la première et la dernière intervention, celle des examens et celle des enseignements obligatoires. Un des points qui est très important quand on réfléchit au socle commun, c'est qu'il peut y avoir des enseignements obligatoires qui ne sont pas dans le socle commun, mais qui sont quand même obligatoires. Et je crois qu'il faut qu'il y ait ça. Autrement dit, l'alternative dans l'école obligatoire n'est pas entre le socle commun et les options. Il y a 3 sortes de choses. Socle commun, enseignement obligatoire, enseignement optionnel. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le socle commun et les enseignements obligatoires? Et là, nous rejoignons la préoccupation du président de Coimbra, le premier intervenant, c'est que je pense personnellement, et en France, nous avons du mal à appliquer cette politique dans le système éducatif français, mais je pense personnellement que le socle est défini comme les compétences à atteindre en fin de scolarité obligatoire. Mais pour le mettre concrètement dans le système éducatif, il faut le décliner en compétences partielles susceptibles d'être atteintes avant la fin de la scolarité obligatoire, donc à la fin de quelques cycles. Par exemple, le socle qui doit être atteint pour les enfants de 6 ans, qui doit être atteint pour les enfants de 10 ans, qui doit être atteint, bon, 2 ou 3 niveaux intermédiaires. Et c'est là où je rejoins le président. Il faut avoir une politique éducative qui dit on ne passe pas dans le niveau d'après si on ne maîtrise pas ce qui est le socle du niveau intermédiaire. Alors, est-ce qu'il faut un examen pour ça? De temps en temps, il faut des examens. Je crois qu'il faut en particulier des examens à la fin de la scolarité obligatoire et à la fin du lycée. Mais il faut surtout des instruments et des outils d'évaluation qu'on donne aux enseignants de telle sorte que durant tout le cycle, ils fassent en sorte qu'à la fin du cycle, ce qui est indispensable et qui doit être maîtrisé pour passer, eh bien, ils l'obtiennent. Et si on ne l'obtient pas, l'élève ne passe pas. Ceci est évidemment un point central. C'est-à-dire un cycle de 2 ans ou 3 ans peut être du coup parcouru en 4 ou 5 pour certains élèves en difficulté. Mais l'équipe pédagogique doit s'organiser pour qu'au cours du cycle, et en repérant peut-être la question dès le début du cycle, doit s'organiser pour, en somme, que l'aide à apporter aux élèves fasse qu'à la fin du cycle, il maîtrisera cela pour passer. Et je ne crois pas que ce soit exactement des examens, je crois que c'est plutôt un changement dans la profession des professeurs et qu'il faut les aider à faire ce changement. Juste un mot sur autre chose, il faut répondre rapidement. Je pense que madame a raison, c'est-à-dire que l'école ne peut pas réussir seule dans la politique éducative du XXIe siècle. Et donc, il faut absolument construire des partenariats, comme a dit ma voisine, ou comme en particulier avec les enseignants. Pour qu'un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être ait un sens, il faut qu'autour du jeune à qui on veut l'enseigner et on veut qu'il l'apprenne, eh bien, on y accorde de l'importance. D'où l'importance. Enfin, sur la liberté, bien entendu, la liberté est centrale, monsieur, mais je crois qu'il faut qu'elle s'inscrive aussi dans des contrats. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir des écoles totalement libres qui ne contractualisent pas avec les autres instances du pays. Et dans ce contrat, doivent figurer le projet spécifique de l'école, qui est à la fois propre à toutes les écoles, mais qui lui est aussi particulier, doivent figurer des éléments d'évaluation de ce projet et les moyens afférents. Et du coup, je ne crois pas, contrairement à ce que disait ma voisine, que la question du contrat et de l'évaluation pousse à l'homogénéisation. Je crois que le contrat et l'évaluation doivent être sur 2 jambes, une jambe standard et propre à toutes les écoles et une jambe spécifique et particulière à telle ou telle école dans son contexte. Voilà, mais je m'excuse de dire ça, c'est évidemment une vision très abstraite et très lointaine, mais après tout, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez eu la gentillesse de m'inviter.
Merci, muito obrigado. Daria a palavra aos demais da mesa que querem intervir sobre...
Bem, em relação à primeira questão, que tem a ver com considerar-se baixa, que existe uma baixa exigência dos currículos do ponto de vista académico e do ponto de vista profissional, de facto esse é um argumento que muitas vezes se usa, mas eu própria, quando eu frequentei a escola nos anos 50, e quando comparo, e agora, embora seja professora do ensino superior, tenho vários projetos e, portanto, as questões dos primeiros anos de escolaridade, da formação básica e secundária, não os desconheço, considero que, de facto, agora a escola que tem outros planos curriculares, outras exigências e que acrescentou às exigências dos conhecimentos e das aprendizagens que constituem pré-requisitos para outras aprendizagens, acrescentou algumas que estavam completamente ausentes no meu tempo. E por isso, por outro lado, a verdade é que, por isso é que eu tentei reforçar esta ideia de que a aprendizagem primeira não é a aprendizagem para a vida inteira, não é? E que cada vez mais o dar sentido a esta expressão, aprender, exige de cada um de nós esta capacidade para aprendizagem contínua e também existe dos sistemas e das medidas políticas a oferta de condições que possam oferecer essas oportunidades de formação contínua. Por outro lado, em relação a esta questão, que era esta última referência que foi feita sobre as atividades de enriquecimento curricular, que são muitas vezes o lugar, o espaço de despenalização das áreas curriculares, de facto isso não deve acontecer. Vários movimentos pedagógicos nos têm mostrado que a educação escolar, mesmo quando se está a aprender um conteúdo ao nível da obtenção de um conhecimento, e não de uma mera informação, de uma mera acumulação de informações, mas a construção de um conhecimento, que pode e deve ser realizada com um forte envolvimento de quem aprende. Aliás, por isso esta ênfase na aprendizagem e não apenas no ensino. Por outro lado, é evidente que algumas áreas curriculares têm esta função, têm principalmente esta função, de permitirem a obtenção de pré-requisitos que permitam outras aprendizagens. Por isso, na minha ótica, as atividades de enriquecimento curricular são uma medida do sistema para garantir ou para criar condições de uma equidade ao nível da ampliação da formação global. No fundo, é oferecer, aí de facto, muitas vezes é um papel de guarda, é oferecer às crianças, aos jovens, cujas famílias não tenham, por vários motivos, possibilidades de lhes oferecer oportunidades de um enriquecimento curricular, a escola assumir esse mandato social. E, portanto, aí é um exemplo da concretização do mandato social da escola. Embora, como é evidente que pretendi passar a mensagem de que a educação escolar, face à complexidade das situações sociais com que convive a escola pública, não pode remeter-se ao papel de cumprir esta função social e de não garantir ou de criar condições para um alto nível de qualidade das aprendizagens. E, portanto, não para diminuir a qualidade do currículo, mas para aumentar a qualidade. Na questão que colocou, eu devo confessar que não consegui ouvir completamente bem. Mas quando dizia que a autonomia exige uma nova estrutura de sistema educativo, é um facto que tem sido oferecida, tem sido divulgada, ou tem sido veiculado um discurso de que as escolas caminharão no sentido de maior autonomia. E, portanto, a autonomia, de facto, exige... A autonomia não é uma independência total. A autonomia exige uma maior dependência face a um projeto que é orientador dessa autonomia. E, por isso, eu não quis dizer que não tem de existir uma regulação. Tem de existir uma regulação, mas, de facto, apesar de tudo, há este desafio de quem faz, na minha ótica, de quem faz esta regulação, e que é o Ministério da Educação, forçosamente, compete esse papel, de a conseguir fazer contextualizando-a e, portanto, enfrentando as situações que são específicas de cada contexto escolar. E não sei se isso é, no fundo, é haver vontade para que isso aconteça, admitindo que algumas escolas ainda não estão em condições de ter o seu projeto de autonomia.
Muito obrigado, Sra. Professora Carolina Leite, Sr. Professor António Câmara.
Bem, eu queria só responder à primeira questão como professor e como empresária. Há algum tempo eu li um artigo no Financial Times, não propriamente o jornal mais progressista do mundo, sobre exatamente a instalação de exames em todos os níveis de ensino. E o título era O Oposto de Educação. Eu acredito rigorosamente nada que sejam exames difíceis em cada nível de educação que melhore a educação. É uma treta. Nós já tivemos esse sistema e vejo um país patético que nós criamos. E, portanto, essencialmente, nós temos que ter, obviamente, exames, não há ponto de um campeonato, mas nós temos que ter professores, não que preparam as pessoas para os exames, mas que preparam para eles serem as melhores pessoas possíveis. Como empresário, eu estou-me absolutamente a borrifar para saber as notas dos exames dos meus empregados. Eu vejo o que é que eles fizeram. Eu analiso o portfólio, eu vejo as capacidades que eles têm, e isso é o que conta. Estão preparados para quê? Para depois fazerem um exame. Eu fiz o melhor exame, fui lá para o meu ando nos melhores liceus do país, que se calhar numa altura, Pedro Nunes. E não foi pelos exames que eu era bom estudante. Eu fui bom estudante porque na altura eu tinha pessoas que se preocupavam comigo e queriam melhor de mim. Os exames eram, aliás, na altura havia dispensa de exames, que era algo verdadeiramente inteligente.
Apelando novamente à capacidade de síntese dos intervenientes, tanto de um lado como do outro, dou agora a palavra ao Sr. Francisco Manuel Marques, do Agrupamento de Escolas número 1 de Beja. Faça o favor. Francisco Manuel Marques.
Não está?
Estou. Bom, eu vou tentar também ser muito sintético, vou tentar ler também para não me perder e não começarmos a divagar. O que me traz aqui é essencialmente a parte artística, a parte musical, já que eu estou ligado a essa área. E falava o professor Claude na importância da cultura humanista e deu um ligeiro enfoque às artes, salientando a parte do teatro. Falou também na importância da educação física, como indo talvez ao encontro do ditado de mente sã em corpo sã. O professor António Câmara chegou ao ponto de referir o facto de ter 30 empregados que são músicos na sua empresa, o que considera talvez poderem contribuir para ser uma empresa de sucesso. Eu gostava de chamar a atenção para a música, neste caso, e a sua importância na construção da personalidade de qualquer ser humano pelo seu caráter transversal, abarcando áreas cívicas, sociais, científicas e outras, tal como já valorizavam os gregos e até outros pensadores da antiguidade, colocando-a em pé de igualdade com a matemática e outras disciplinas que diziam importantes. Por isto, penso que a música e até as expressões artísticas que agora falou-se assim muito por alto nas palavras da senhora vereadora, deveriam estar mais claramente indicadas no currículo, de tronco comum, a pensar no futuro ensino básico e apostar-se talvez na formação de professores para estas áreas, que me parece que também é muito deficiente. Era só isto. Obrigado.
Muito obrigado pela sua atenção. Dou agora a palavra ao Sr. Professor José Ferreira Gomes, da Universidade do Porto e deputado na Assembleia da República.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por dizer que os meus filhos têm uma escola secundária, ou frequentam uma escola secundária, que em muitos aspectos é melhor do que aquela que eu frequentei. Mas isso não significa que os nossos manuais, pelo menos aqueles que são universais, que sejam competitivos com os manuais, com o nível de exigência, portanto, de algum ensino secundário europeu, e portanto, temos aqui algum problema. Não talvez com a França, mas temos algum problema. Queria pôr duas perguntas. A primeira, ao professor Claude Tellot, que era a seguinte. Na parte final da sua apresentação, mostrou preocupação com os 20% de alunos em dificuldades no sistema francês. Em Portugal, nós temos bastante mais de 20% que não foram ainda, que não estão ainda incluídos no ensino secundário. Portanto, temos um problema maior para atrair essa faixa de estudantes. Mas perguntava-lhe como é que estão a ser tratados em França os 20% de topo, os 20% mais disponíveis ou mais capazes para os processos académicos na escola, e isto porque a realidade em Portugal é que estamos rapidamente, na escola pública, estamos a perdê-los da escola pública. Isto é, nos meios onde têm a opção, estão a migrar para outras alternativas e, portanto, a escola pública corre o risco de perder essa faixa dos mais capazes, dos mais disponíveis e, portanto, a tornar-se menos inclusiva. Para o professor António Câmara, queria também pôr-lhe uma pequena pergunta em relação ao currículo escondido que ele falou e que seguramente é muito importante e que não tem sido tradicionalmente uma preocupação das escolas nem das universidades portuguesas. E quem é educado num sistema, provavelmente vai educar num sistema próximo do seu, é difícil a ruptura. Eu perguntava se vê alguma política pública de estímulo a que sejam criados estes currículos escondidos, a que seja enriquecida a escola em áreas que poderia a escola e todo o ensino, todo o sistema de educação português. Porque eu lendo as avaliações das escolas não vejo esta componente presente, lendo o mandato da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior também não vejo este mandato, E sem uma política pública de estímulo, poderá ser difícil que a escola assuma individualmente e os professores assumam individualmente essa missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Ferreira Gomes. Darei a palavra agora à Sra. Professora Maria Dolores Monteiro, que é vereadora também, é professora universitária e é vereadora na Câmara Municipal de Vila Real, precisamente do Pluro da Educação e Ação Social. Professora Maria Dolores Monteiro.
Eu acho que já está a ouvir. Para já também os meus parabéns e louvar esta brilhante conferência da parte da manhã, com excelentes oradores, e partilhar esta experiência convosco. Tudo o que diz respeito ao âmbito da educação são sempre aspectos que me são particularmente muito queridos. E, portanto, eu abarco este processo e acho que aqui o que foi dito pelas diversas intervenções, nomeadamente esta última também, partilho exatamente da mesma opinião. Muitas vezes, era a minha pergunta que eu tinha para o professor António Câmara, para além de fazer um elogio, gostei muito da sua palavra sobre o desporto, é o buraco negro da educação, e é bem verdade, a minha formação é na área do desporto, e o senhor professor tem toda a razão, de que realmente na área do primeiro ciclo, fundamentalmente nas bases das aprendizagens, hoje, atualmente, dá-se pouca importância, e daí também os meus parabéns à outra intervenção, às áreas que estão mais esquecidas. Incluem-se nela a parte da expressão musical, a área musical, das artes e também do desporto. Não precisamos de formação cívica, não precisamos de saúde, não precisamos de áreas de projeto. O que nós precisamos fundamentalmente é de atividades, um currículo novo no ensino básico, primeiro ciclo, onde estas áreas sejam efetivamente áreas primárias e principais para boa formação e desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Porque só com a aquisição de competências no âmbito social relativamente ao espírito de equipa, à liderança, à autoestima, à responsabilização, à socialização, que são áreas muito próprias que advêm destas boas práticas. As atividades de enriquecimento curricular não podem estar vocacionadas, exceto só para a parte de entretenimento. Nós temos que ver estas áreas de atividades de enriquecimento curricular como formação nos currículos. E para isso, e para terminar, que eu já havia o sinal da mesa, só para dizer que isto só aparece quando também aparecer a formação dos professores, onde se poderá, e aqui deixo esta pergunta ao Sr. Professor Claude, exatamente o que se passa em França. Na área do ensino primário, como é visto, na área curricular, estas áreas de atividades de expressões são feitas ou dadas pelo único professor ou por vários professores, e qual seria a opinião do Sr. Professor relativamente a isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, e compreendo ao sinal da mesa, só no sentido de tentarmos ser sintéticos e cumpridores do horário, não tínhamos alguma obrigação, mas por respeito a todos os que vão falar. Terminamos aqui este período de três questões. Há questões direcionadas e, pelo que vou dar nesse caso, a palavra a quem foram desde logo direcionadas. E, seguindo a ordem anterior, dou a primazia ao nosso convidado, além dos outros, naturalmente, que tem aqui duas intervenções relacionadas com 20% dos alunos que têm mais capacidade do que é feito em França, e também no ensino do primeiro ciclo, no ensino primário, crianças de 6 a 10 anos, como é que são organizadas até o enriquecimento curricular. Senhor Professor, faça o favor.
Merci. On ne peut pas avoir une politique éducative qui néglige les élèves les plus capables. Il faut que les élèves les plus capables soient éduqués, formés, suivis, parce que dans nos démocraties, il est indispensable que non seulement tout le monde soit formé, mais que se dégage une élite scolaire, c'est-à-dire se dégage de très bons élèves dans les différents domaines. Et donc, on ne peut mettre l'accent sur les élèves en difficulté, ce que je crois nécessaire, que si ça n'est pas au détriment des élèves les plus capables. Alors, je ne sais pas exactement ce que monsieur le député entend par les élèves les plus capables. mais je vais donner une réponse capable ou pas. Favorisé ou défavorisé, il faut d'abord que tous les élèves maîtrisent le socle. Ça, c'est un premier point. Et c'est un point de justice. L'inégalité la plus fondamentale de nos systèmes éducatifs, c'est d'abord entre ceux qui maîtrisent le socle et ceux qui ne le maîtrisent pas. Et donc, c'est cette inégalité fondamentale qu'il faut d'abord réduire et supprimer. Ensuite, à côté du socle et en parallèle au socle, il faut donner des occasions pour les élèves les plus capables de se différencier. Alors, je pense qu'il faut, et nous essayons de le faire, avoir un système d'options, en particulier à partir du lycée, mais déjà un peu au collège, c'est-à-dire en particulier à partir de 15-16 ans, mais déjà dès 12-13 ans, dès 11 ans. Nous avons essayé de définir ce que nous avons appelé des périodes d'accompagnement des élèves. Et dans la réforme du lycée qui se met en place en septembre prochain, il y a prévu 2 heures par semaine d'accompagnement des élèves. Et dans cet accompagnement des élèves, c'est pour faire plusieurs choses, et une des choses, monsieur le député, c'est de favoriser pour les élèves qui maîtrisent bien le standard, de favoriser des approfondissements et des enrichissements. Et par conséquent, nous reconnaissons que l'accompagnement n'est pas simplement pour le soutien ou la lutte contre l'échec scolaire, il est aussi pour l'approfondissement. Enfin, je pense personnellement, et ça c'est un point capital de politique éducative et qui avait été évoqué par l'aide des intervenants, il faut essayer de mettre dans les mêmes classes des élèves capables et des élèves moins capables, parce que une des façons d'être capable, c'est d'essayer d'aider ses camarades moins capables. Autrement dit, la question du tutorat, qui est une question qui est assez connue à l'université, où des étudiants peuvent aider les autres étudiants, etc., la question du tutorat est à développer dans le lycée, et nous voyons, quand il y a des classes un peu hétérogènes de niveau, et quand on organise, y compris à l'école primaire, quand on organise cette aide des plus capables aux moins capables, eh bien, ça favorise et les moins capables et les plus capables. Bon, je ne réponds pas complètement, bien entendu, mais... Alors, la question de la formation des enseignants, qui est la deuxième question centrale qui a été posée, je suis d'accord avec madame, la formation des enseignants est un point décisif. Personnellement, je pense qu'à l'école primaire, c'est ce que nous avons en France, nous avons des enseignants polyvalents. Et je crois que c'est souhaitable, parce que à l'école primaire, pour tous les petits-enfants, il y a une certaine proximité entre l'instruction et l'éducation. Elle rentre au collège français en quittant cette polyvalence. Dès le collège français, c'est-à-dire dès 11 ans ou 12 ans, il y a une dizaine de professeurs par matière. Je crois que c'est trop. Et j'ai passé une bonne partie de mon existence à essayer qu'on réduise ça au collège, au début du collège. Nous n'y sommes pas parvenus, c'est-à-dire il y a toujours trop d'enseignants et ça perturbe l'enfant. La formation est essentielle à condition que on est dans l'idée que les enseignants pour le 21e siècle, je vous propose la définition suivante, ce soit des spécialistes de la réussite de tous les élèves. Des spécialistes de la réussite de tous les élèves. Alors, ça veut dire que il ne suffit pas d'être bon en mathématiques, en portugais, en musique, etc. Il faut être spécialiste de l'aide et de l'accompagnement des élèves. De sorte que la formation est capitale, mais ce que je crois au moins aussi essentiel, madame, c'est la chose suivante. La formation des enseignants, ça dure 3-4 ans, pas plus. Tandis qu'après, les enseignants, ils travaillent, en France en tout cas, pendant 30, 35 ou 40 ans. Eh bien, je crois essentiel qu'on organise très correctement l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des enseignants tout au long de leur carrière. Parce que ça, c'est encore beaucoup plus important que leur formation initiale. Qui disait que, assez vite, les professeurs risquaient d'arriver dans les routines? Je crois que c'est monsieur le commentateur tout à l'heure et à juste titre de ma conférence. Il faut que par un suivi, une aide et une évaluation tout au long de la carrière, c'est-à-dire une inspection très développée mais renouvelée, on aide les enseignants à être toute leur vie des spécialistes de la réussite de tous les élèves. Nous n'avons pas encore cela. Nous avons un certain nombre, nous avons beaucoup d'inspecteurs territoriaux sur le territoire, mais qui n'ont pas pour fonction ce que je viens de dire entièrement, c'est-à-dire d'aider et d'accompagner les enseignants. Et je crois que pour l'école du XXIe siècle, non seulement les enseignants doivent changer, mais aussi les fonctions d'accompagnement et d'évaluation des enseignants.
Muito obrigado, Sr. Professor. Merci. Dou agora a palavra ao Sr. Professor António Câmara, visto também que foi focado praticamente nestas intervenções, desde a parte artística mencionada pelo Professor Francisco Marques, o Sr. Professor Ferreira Gomes também em relação à questão do currículo escondido e, por fim, a Sra. Professora Maria Dolores em relação à questão do desporto, as competências sociais que isso trazem.
Repito, a definição de instrumentos de política pública. Eu acho que esses instrumentos já existem nas atividades extracurriculares e o que eu acho que se tem que fazer é transformar essas atividades extracurriculares em algo verdadeiramente sério. Eu conheço muito bem este problema porque, no ano passado, quando entrei na direção do Sporting e da Fundo, que é uma escola de desporto fantástica, que formou o maior número de atletas olímpicos da história em Portugal, tentámos arranjar um sistema muito semelhante ao que os clubes espanhóis têm. Por exemplo, a Juventude Badalona, que é uma das potências de basquetebol na Europa, que criou um sistema de formação nas escolas e tem 2.500 atletas no mini-basket. Os clubes portugueses têm 70. E tem 2.500 porque é a Juventude Badalona que treina os miúdos nas escolas. E, portanto, nós tentámos que o Sporting e o Fundo fizesse o mesmo em relação às modalidades, a natação, ao judo, à ginástica e ao basquete. E é praticamente impossível, porque estes concursos públicos para firmas, sabe-se lá de quê, que concorrem, sabe-se lá em nome de quê, com formação, às atividades extracurriculares em bloco. É surreal. Portanto, em vez da escola ter as melhores pessoas em cada área, na música, na arte, no teatro, na educação física, não. Tem que contratar uma firma que gera aquilo. É absolutamente absurdo. E se há uma medida pública a tomar, é acabar com este estado de coisas. Portanto, criaram-se empresas que são monopólios para dar a formação, esquecendo-se que há pessoas individuais que não têm a capacidade. Eu, no Pedro Nunes, tinha a hora livre. E na hora livre, eu e muitos outros aprendemos atividades em que depois nos metabolizamos. E aprendemos com as melhores pessoas possíveis. Não aprendemos com uma firma que nos mandou, com mais respeito que eu tenho aos empregados dessas firmas. Portanto, nós temos os instrumentos, temos é que colocá-los da melhor forma possível. O segundo ponto tem a ver com o facto de, na universidade. E na universidade, neste momento, as melhores universidades portuguesas perceberam que têm que mudar a formação dos alunos. E há, por exemplo, a Faculdade de Economia da Universidade Nova, hoje em dia, considera a língua um elemento fundamental. E os miúdos vão aos sábados ter cursos para melhorarem o seu desempenho na língua portuguesa e em inglês. E há depois outra medida do Ministério da Ciência e Tecnologia que é extremamente importante e que não tem sido devidamente aproveitada e que é o segredo na MIT. A MIT tem um programa chamado Europe Underground Research Opportunities Program. Qualquer miúdo, desde o primeiro ano, pode entrar em projetos de investigação. E neste momento, há esse instrumento em Portugal na formação de Ciência e Tecnologia. Os miúdos hoje em dia podem concorrer, integrar-se em projetos de investigação e, portanto, em investigação desde o primeiro ano. Isso é uma mudança radical. E, portanto, eu acho que os instrumentos existem, não estão a ver aplicados. E vai-se lá saber porquê. Estas atividades constituem o currículo escondido. Portanto, o currículo escondido está nestas atividades. Quer dizer, não vamos inventar ainda mais já. Estão ali. E, portanto, há outro elemento fundamental. Eu acho que os próprios professores da escola podiam ser recompensados e ser estimulados a criar eles próprios esses currículos. Isso, por exemplo, acontece na MIT. Há um mês, em qualquer professor, estudante ou empregado, pode propor um curso livre. Um mês fantástico, em janeiro. Independent Activities Program. E há curso de tudo. E esse é um elemento que pode ser facilmente colocado nas nossas escolas. E mais, é um instrumento que pode facilitar a aproximação dos professores e estudantes em contextos completamente diferentes.
Tenho agora aqui as últimas três inscrições. É uma e um quarto agora, íamos tentar ver se mesmo não passamos da uma e meia. As três pessoas que vão intervir agora... Professora Maria Armandina, do Agrupamento Escola Via Longa, Professora Maria José Viseu, da Confederação Nacional Independente de Pais, e por último, a Professora Marisa Calado, de Consignação de Educação. Dou, pois, a palavra à sua professora Maria Armandina, apelando também, é óbvio, a cada um dos três, a sua capacidade de síntese. Faça favor, sua professora Maria Armandina.
Obrigada. Boa tarde. A minha intervenção é dirigida mais diretamente ao professor António Câmara. E gostaria de encomendar um estudo. Que resultados poderíamos obter se substituíssemos este discurso miserabilista da desgraça em que está a nossa educação por um discurso em que dessemos claramente relevo aos sucessos alcançados? Bom, no caso de aceitar o meu desafio, no final perguntar-lhe se de facto deu o seu melhor. Obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção. Usará agora a palavra a professora Maria José Viseu, da Confederação Nacional Independente de Pais e Empregados de Educação.
Muito boa tarde a todos e a todas. A minha pergunta vai dirigida para o Monsieur le Conseiller Claude Tellot. Gostaria de saber, quando a construção do currículo, de que forma foram as famílias e os alunos envolvidos e se esse processo foi participativo. Se sim, quais foram as estratégias que foram utilizadas? Muito obrigado.
Muito obrigado também. Sou a professora Marisa Calado, do Conselho Nacional de Educação.
Maria Calado, muito obrigada. Eu fiquei particularmente entusiasmada, sobretudo com as intervenções do professor Terrot e do professor António Câmara, porque como professor e representante das associações e fundações culturais no Conselho Nacional de Educação, através do Centro Nacional de Cultura, chamada de atenção para as questões da língua, da criatividade, da criação cultural em geral e, sobretudo, dos clássicos, parece-me pertinente. Quem consegue interpretar os clássicos e amar os clássicos, certamente se apaixonará pela literatura contemporânea, seja de que país for. Mas a minha questão é, sobretudo, para o modo como pôr em prática aquilo que é o conhecimento distintivo que o professor António Câmara aqui coloca. Não me parece que possa ser só no currículo escondido, tem que ser um objetivo, tem que ser uma finalidade, mesmo no currículo concreto, no currículo obrigatório, no currículo visível. Porque as escolas de Boston têm tantos problemas ao seu nível local como nós temos, há escolas muito duras, eu conheço relativamente bem a política social e educativa, quer do Estado, quer da cidade de Boston, e de facto há realidades muito duras, e é essa diversidade que faz a qualidade. Naturalmente que falou num tópico importante que é a incerteza. Nós procuramos construir currícula e modelos para uma sociedade segura, para um mundo seguro. O mundo é incerto. Nós hoje compreendemos isso melhor, que já nos vinha sendo dito desde há muitas, muitas décadas e séculos. E, portanto, perguntava como é que se pode cumprir este objetivo, que é um objetivo de realização humana, como indivíduo e como cidadão, portanto, poder ser aventureiro, poder pôr em prática as suas ideias, como é que se pode fazer e se não terá que ser com maior autonomia das escolas e com maior capacidade de diferenciação. E diferenciação não só em contexto local, nós falamos muito de diferenciação na relação com o contexto. A mobilidade hoje é universal. Se pôs o seu filho em Boston, provavelmente poderá haver cidadãos da área metropolitana de Lisboa, por alguma razão, queiram pôr o seu filho numa escola que tem um programa específico e diferente. Como é que isto se pode fazer para além do currículo obrigatório, do currículo visível, e como é que reagem a esta ideia de cada vez mais autonomia e diferenciação das escolas num contexto global? Muito obrigado.
Muito obrigado, Dona Maria Calado. Para terminar, usando a palavra, naturalmente, as pessoas que me rodeiam aqui na mesa. Há aqui, novamente, questões dirigidas. Vou começar por essas e pedia a esses intervenientes, neste caso o professor Claude e o senhor professor António Câmara e a sua professora Carolina Leite, que, de alguma forma, na resposta, fizessem já a intervenção final, 2-3 minutos, de modo a que possamos concluir à 1:30, 3:30. Muito obrigado. Dou então a palavra à senhora professora Carolina Leite.
Bem, então eu vou tentar ser muito sintética e aproveito para dizer que, já agora relacionado com as questões anteriores, que é evidente que a formação na área das expressões, física, musical e outras artes, fazem parte, felizmente, do currículo que é vivido e, portanto, é assim que têm de ser valorizadas. As atividades de enriquecimento curricular são precisamente atividades de enriquecimento curricular. Não podem, e não vamos deixar que sejam, as atividades para onde se colocam a área das expressões. Não é? Portanto, as áreas das expressões fazem parte dos currículos com diferentes pesos conforme os níveis de ensino. Por outro lado, também, ainda em síntese, é que o sistema educativo português felizmente tem ou prevê a existência de atividades de enriquecimento, de desenvolvimento e, portanto, prevê que a escola, no cumprimento do princípio da equidade e da igualdade, ofereça oportunidades também diversificadas e capte também estudantes que são bem-sucedidos, oferecendo-lhes atividades de desenvolvimento. O nosso sistema educativo português prevê a existência de atividades de recuperação, para aqueles que sejam, ainda vão a tempo recuperar, as atividades de acompanhamento para aqueles em que se pretendem captar depois de terem sido insucedidos e atividades de desenvolvimento para aqueles que são identificados como tendo mais capacidade. Compete ao sistema, compete ao Ministério da Educação zelar para que, de facto, estas medidas existam. Depois, em relação ao que agora foi as outras questões, e nomeadamente em relação a esta questão de como colocar no currículo estas situações que permitem desenvolver competências, nomeadamente as de conhecimento na lógica pelo princípio abdutivo, eu devo dizer que na Universidade do Porto, embora eu tenha aqui por referência, e tenha tido por referência, nós próprios temos um projeto que se designa argumentar é preciso. E o que é que nós temos subjacente? É que é preciso desenvolver competências, portanto, são no ensino superior, também as são nos outros níveis de ensino, argumentativas. E como é que nós realizamos esse estudo? A partir dos módulos e instrumentos de trabalho usados em algumas das unidades curriculares, de cursos, para já a atenção dos cursos de engenharia e dos cursos de ciências da educação e de psicologia, tentamos ver como é que está presente esta lógica argumentativa, tentando que ela, na crença e trabalhando com as pessoas nesse sentido que ela é importante. E, portanto, eu, tal como foi referido, e volto a repetir, há vários movimentos pedagógicos que têm reforçado isto, que nos têm mostrado esta importância, ela tem de estar presente em todas as áreas do saber, nomeadamente nas áreas das expressões, nas áreas da física, nas áreas da matemática e em todas as áreas. E, portanto, é assim que se desenvolve esta competência de aprender a tomar decisões, aprender a escolher e aprender. E eu, tentando ser, ficava por aqui.
Muito obrigado pela sua compreensão, Sra. Professora. Dou agora a palavra para concluir também esta parte ao Sr. Professor Claude.
Deux éléments de réponse sur deux sujets qui ont été évoqués. D'abord sur les parents. Dans le débat que j'ai organisé, il y a beaucoup de parents d'élèves qui se sont exprimés. Et ça a eu un des résultats que, pour la première fois, des éléments, la nécessité d'un socle commun a été exprimée par le Parlement. Et donc, en dehors du système éducatif. Alors, le Parlement n'est pas constitué que de parents. Et le Parlement ne représente pas que les parents. Mais le Parlement est l'instance démocratique suprême qui intègre les différents avis, et notamment celui des parents. Moi, personnellement, je pense personnellement que dans le système éducatif français, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, l'expression des parents n'est pas assez prise en compte. Mais par exemple, nous avons créé un haut conseil de l'éducation dans cette loi d'avril 2005, dans lequel il y a des gens qui ne sont pas des enseignants ou des professeurs, de sorte que ça fait aussi un petit canal par où les parents peuvent s'exprimer. Il y a des associations de parents d'élèves qui n'ont pas tellement d'importance, mais Alors je pense que ça devrait être développé sur le plan des définitions. Mais je crois personnellement que l'action des parents devrait plutôt être dans l'accompagnement de la réussite des enfants. Et quand j'étais un des responsables de la politique éducative de mon pays, j'ai à plusieurs reprises aux différents ministres de l'éducation suggéré qu'ils veuillent bien, en tant que ministre de l'éducation, dire aux parents français quelles étaient les conditions que ces derniers voulaient devaient favoriser à la maison pour que ensuite leurs enfants réussissent à l'école. Et il n'y en a qu'un qui a été d'accord pour dire, en tant que ministre de l'Éducation, quelles étaient les conditions qui devaient être satisfaites à la maison pour que ça favorise la réussite des enfants. Et je crois que l'action des parents ne doit pas être simplement pensée sur le plan des définitions, mais sur le plan des actions accompagnatrices en faveur de la réussite des enfants. Un dernier mot sur la question de l'autonomie. Je voudrais juste citer quelque chose que peut-être l'assistance ne connaît pas. Nous avons créé il y a une dizaine d'années, au lycée en particulier, mais aussi dans des classes supérieures après le lycée, ce que nous appelons les travaux personnels encadrés. Travaux personnels encadrés. C'est-à-dire, c'est des temps, toutes les semaines, où l'élève, un groupe d'élèves, de 3 ou 4 élèves, travaille avec 2 enseignants de disciplines différentes, ce qui est capital. 2 enseignants qui d'habitude ne travaillent jamais ensemble. Et ce groupe de 3 ou 4 élèves, sous la houlette des 2 enseignants, produit sur l'année quelque chose. Produit une bande dessinée, produit un travail concret, un projet, etc. Et il y a à la fin une évaluation de ce travail. Eh bien, depuis 10 ans que ceci existe, ça a un impact considérable sur la capacité d'autonomie des élèves, sur beaucoup d'éléments du curriculum caché de monsieur tout à l'heure, sur la capacité de prise de décision, sur la... Alors, il faut aider le groupe de lycéens à le faire, et les 2 professeurs de disciplines différentes le font, parce que sinon ils partent dans toutes les directions, mais avec cette régulation, il y a dans un système éducatif qui était traditionnellement structuré par des disciplines, il y a un appel d'air, une bouffée d'air, qui s'est traduite par une plus grande capacité d'expression, de création et de construction d'objets synthétiques à travers lesquels des éléments de compétences, on pourrait presque dire de capacité et d'attitude, se sont révélés. Et ceci qui a été une initiative prise par le ministre français Claude Allègre a été tout à fait remarquable et ça existe depuis 10 ans et nous le conservons pour cela.
Daria agora então a palavra ao Sr. Professor António Câmara na sequência das intervenções que foram aqui produzidas. Faça o favor.
Bem, o antigo Presidente do Estado Árvore dizia que no limite um dia todas as escolas iam ter os currículos iguais. Ia ser tudo igual. Exceto nas atividades extracurriculares. E portanto eu concordo. Eu acho que a diferença nas escolas vai ser a especialização naquilo que não é o currículo normal e que é normalmente o padrão estabelecido pelo Ministério, e portanto há escolas que vão especializar e ter o ensino da música fantástico, há outras que vão ter o ensino do teatro, do desporto e assim por diante. E portanto, eu acredito que isso vai acontecer como resultado natural da evolução e que acho que é um resultado desejável. As escolas devem ser diferenciadas e devem atrair as pessoas com interesse, com os interesses associados a essas escolas. Há outro ponto extremamente importante e eu uma vez tive uma discussão exatamente neste sentido. Imaginem que tudo é igual no mundo. Como é que as escolas, as empresas e os países vão se distinguir? E sobretudo no mundo em que o recurso mais escasso é a atenção. E basicamente eu acho que há algo verdadeiramente fundamental e que um dia, se calhar, começará no currículo escondido, mas um dia se calhar vai ser tão importante passará a fazer parte de qualquer currículo, e que é a surpresa. O que é realmente fundamental no mundo de hoje é criar surpresas, e portanto há pessoas que começam a estudar a anatomia das surpresas. Há um livro fantástico dos anos 60, o livro das surpresas, que é incrivelmente apaixonante. E portanto todos nós vamos ter que ser capazes de surpreender. E depois há outra dimensão importantíssima. Quando o Google foi criado, Nós na ADIMS acompanhamos muito bem essa história, porque um dos empregados fundamentais estudava com um orientando meu na Universidade de Illinois, já era e criou o Gmail e o Google Earth. E quando o Google foi criado havia muitos outros search engines, e nomeadamente havia um search engine feito pelo Grupo PRISA em Espanha, através da Universidade Autónoma, era um professor que é amigo meu, Vicente López, me convidou a ir a Madrid e disse, pai, há o Google, as pessoas começam a falar, isto foi ano 2000, mas o nosso search engine, se não é igual, é melhor. Como o espanhol disse qual que era melhor, e eu tirei o desconto e disse, pá, é igual. Mas nunca ninguém ouviu falar no search engine do grupo PRISA. Eles vendiam alguns bancos, provavelmente com a pistola apontada à cabeça, mas que tendo, ninguém ouviu. E porquê? Porque o Google percebeu uma realidade do mundo hoje fundamental, que é a comunicação em larga escala. E a comunicação em larga escala não é pura e simplesmente um tipo ir para a rede e usar os mecanismos da rede, isso é possível, mas a demografia da rede é até para aí aos 44 anos. Se uma pessoa quer atingir os investidores e os clientes e os parceiros, normalmente tem que ir para os meios tradicionais, por mais que a uma empresa da web custe. E para isso tem que ter histórias, tem que contar histórias. Que apaixonem qualquer um. E, portanto, um dos segredos no mundo de hoje, e isso está muito relacionado com o domínio da língua, é saber contar histórias. Obrigado.
São 13 horas e 30 minutos, estamos na hora de exatamente concluir os trabalhos, com um quarto de hora ligeiro de atraso. Eu quero, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que me acompanham aqui na mesa, as boas reações que acabaram aqui de produzir e seguramente foram enriquecedoras para todos os presentes, tal como as boas intervenções que vieram desse lado. A todos muito obrigado também pela vossa presença aqui e pelos vossos contributos. Podemos continuar seguramente a cooperar exatamente com o recurso também às novas tecnologias. Temos o site da Comissão de Educação e Ciência disponível, como disse o Sr. Presidente Luís Fagundes Duarte, em relação ao Estatuto do Aluno. Quarta-feira de manhã teremos aqui uma audição pública também sobre esse mesmo Estatuto, que vai ser agora discutido na especialidade na Comissão, pelo que podemos continuar este debate. Desejo a todos um bom almoço e recomeçaremos os trabalhos às 14 horas e 30 minutos, conforme está no programa, tentar 14 horas e 45 minutos sem atraso. 14 horas e 45 minutos sem atraso. Muito obrigado.